os nossos trabalhos. Desta feita, como há pouco tive a oportunidade de referir, um requerimento do Partido, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovado por unanimidade por esta Comissão, em que o requerente solicitava esclarecimentos sobre a situação da execução orçamental do país e perspectivas futuras. Como referi há pouco, se tratando-se de uma audição a requerimento, iniciará o Grupo Parlamentar requerente, no caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aliás sinalizou já à mesa que irá dividir o tempo que lhe está atribuído por dois senhores deputados, o facto que estamos a deixar a atenção do senhor ministro parlamentar experimentado, que é, só, portanto, no sentido de permitir gerir o tempo de modo a poder ainda dispor de tempo para responder ao segundo senhor deputado. O Grupo Parlamentar do PS dispõe de 7 minutos. Senhor deputado António Mendes, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, semana passada a Comissão Europeia retirou Portugal da lista dos países com desequilíbrios macroeconómicos. As palavras do Vice-Presidente da Comissão Europeia sobre essa matéria foi para elogiar Portugal e pelo impressionante desempenho económico do país. É sem dúvida um resultado muito importante para Portugal, resultados que ao nível do emprego, ao nível das contas públicas, de uma trajetória de política orçamental e económica que nos conduziram primeiro à saída do procedimento por déficit excessivo, depois a que todas as agências de notação de rating nos tenham colocado no nível A, e agora a saída dos países com desequilíbrios económicos. É um resultado muitíssimo importante e é um resultado, porém, em que nem sempre todos acreditaram. E eu, aliás, recuperei, Sr. Ministro, as suas crónicas de um país estagnado, numa altura em que toda a sua reflexão, Sr. Ministro, na altura, era de quem achava que este resultado não era possível. Eu, aliás, permito-me citar o Sr. Ministro na página 5 da introdução destas suas crónicas. O Sr. Ministro dizia que nestes últimos 7 anos procurei, nos artigos que escrevi, deixar alguns alertas e sensibilizar a opinião pública para os problemas económicos de Portugal. Um país estagnado, mas também fui alertando para os problemas das finanças públicas, a consolidação orçamental não estrutural, apenas conjuntural, pelo que as contas públicas permanecem desequilibradas. E o Sr. Ministro, na altura, isto é fevereiro de 2022, prosseguia dizendo que esta estagnação teve consequências profundas, um aumento do endividamento público e privado das famílias e das empresas e, sobretudo, do endividamento externo. É por isso que com espanto, Sr. Ministro, que, mas apesar de tudo, com o meu otimismo que mantenho de que as pessoas podem evoluir, que vê a declaração que o Sr. Ministro fez há poucos dias atrás, a quando da saída de Portugal da lista de países com desequilíbrios macroeconómicos, dizia o Sr. Ministro o seguinte: este procedimento é encerrado porque temos hoje um excedente nas contas externas. Reduzimos o endividamento externo, as famílias e as empresas têm menos dívida, as contas públicas atingiram o equilíbrio, reduzimos o desemprego estrutural, entre outros indicadores. Por isso, Sr. Ministro, eu saúdo vivamente a forma como o Sr. Ministro pôde evoluir entre aquilo que escrevia em setembro de 2022 e aquilo que disse agora em reação a este importantíssimo resultado para o país. É por isso, Sr. Ministro, que o PS tem a expectativa que hoje o Sr. Ministro possa corrigir as suas declarações de 2 de maio de 2022 e por isso tem hoje uma excelente oportunidade de falar sobre a real situação das contas públicas e é essa a questão que lhe coloco desde já.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendes. Então, a palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. É sempre um gosto ver o Partido Socialista a citar os meus livros e o Sr. Deputado segue o bom exemplo do Sr. Primeiro-Ministro logo no primeiro debate que eu tive com ele quando era líder parlamentar em julho de 22. O Sr. Primeiro-Ministro, na altura, usou outro livro que eu tinha publicado, mas agradeço-lhe, até porque pode sempre contribuir para o aumento das vendas. E, enfim, não é que os direitos de autor façam ninguém rico em Portugal, mas seguramente ajudará. Sr. Deputado, se ler toda a introdução e não apenas um parágrafo, eu tenho a certeza que o Sr. Deputado leu o livro todo, eu estava-me a referir aos 25 anos desde o início do século, sim, aos 25, os últimos 7 anos, em que eu escrevi num determinado jornal, mas referi-me sempre ao período desde 2000 nesse caso, até 2022. Portanto, o primeiro quarto de século, se quisermos, ou próximo disso. E nesse primeiro quarto de século, o crescimento médio da economia portuguesa foi 0,7%. Quarto de século em que os senhores governaram 75% do tempo. E das duas vezes que deixaram que o PSD e o CDS governou, os senhores em 2002 deixaram o país com procedimento por déficit excessivos, primeiro país da União Europeia nessa situação, e em 2011 com um programa de ajustamento e um resgate pela Troika. E nesses 25 anos, o endividamento das famílias, das empresas e do Estado aumentou até ao programa de ajustamento e depois começou-se a reduzir. Nós tivemos uma situação que o endividamento subiu na primeira década do século e depois, num trabalho que começou em 2011 e que o país levou quase 15 anos, de facto corrigimos um conjunto de variáveis e, como o Sr. Deputado sabe e referiu, o procedimento por desequilíbrios macroeconómicos tem variáveis externas, como as contas externas, tem variáveis de desemprego estrutural, de produtividade, e por isso foi muito importante ter saído do procedimento por desequilíbrios macroeconómicos. Foi um trabalho que o país fez nos últimos 15 anos, mas isso não nos deve afastar daquilo que são os problemas estruturais da economia portuguesa, e aquilo que foi uma consolidação orçamental, sobretudo entre 2016 e 2019, meramente conjuntural, assente na redução da despesa com os juros da dívida e nos dividendos do Banco de Portugal, fruto da política monetária do BCE, na redução do investimento público, no aumento das cativações e no aumento da carga fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Só antes de dar a palavra, peço imensa desculpa, sinalizaram-me e eu penitencio-me. Houve, obviamente, uma recomposição na mesa e eu não tive a oportunidade de saudar a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito. Peço imensa desculpa, tinha visto lá fora e, portanto, penitencio-me de não ter feito a menção devida já nesta reunião. Sr. Deputado, faço agora a palavra à sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vejo o esforço que tem em tentar reconciliar-se com o passado. O livro está publicado e o Sr. Ministro fazia mesmo questão de falar dos últimos 7 anos e como estava a alertar para a situação que depois reconheceu, e bem, Sr. Ministro, que não estamos em situação de desequilíbrio estrutural, antes pelo contrário. Aliás, o início de funções deste Governo é marcado por uma situação ímpar. E isto é relevante do ponto de vista daquilo que é a verdade, e eu saúdo mesmo, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tenha a possibilidade de governar num país que cresceu 2,3% o ano passado e que este primeiro trimestre lhe foi deixado a crescer exatamente ao mesmo ritmo do último trimestre do ano anterior, um crescimento em convergência com a zona euro e com a União Europeia, um mercado de trabalho com mais de 5 milhões de trabalhadores, e essa é a situação que o Sr. Ministro herda. E do ponto de vista orçamental, o Sr. Ministro herda um excedente de 1,2% no ano passado, mas herda também um excelente resultado do ponto de vista da dívida pública, com o rácio a descer abaixo dos 100%, portanto em 99,1% o rácio da dívida, e com umas contas públicas que estão equilibradas. Aliás, os resultados em contabilidade nacional que saíram esta semana mostram exatamente isso. O Sr. Ministro, em maio, falava do número de 600 milhões de euros de déficit em contabilidade pública, que não eram 259 milhões de euros, mas o resultado do primeiro trimestre aponta para o terceiro melhor resultado orçamental no primeiro trimestre dos últimos 25 anos. E a questão que aqui se coloca é que esse resultado é dito por todos, desde os economistas até ao Banco de Portugal, e até o Governo admite que este resultado é, aliás, compatível com chegarmos ao fim do ano com um excedente orçamental. A questão é a dimensão desse excedente. O Sr. Ministro herdou na sua pasta de transição a projeção, já com todas as variáveis do primeiro trimestre, de um excedente orçamental de 0,7. O Banco de Portugal fala de um excedente orçamental de um ponto, e é importante que o Sr. Ministro, mais uma vez, reitero, acho que deve fazer uma evolução relativamente à sua intervenção de 2 de maio e falarmos de real situação das contas públicas, designadamente aquilo que é a sua responsabilidade, que é qual é o excedente orçamental que o Governo prevê efetivamente até ao final do ano, se confirma esse um ponto de excedente orçamental que o Banco de Portugal apontou agora no relatório de primavera.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder. O Grupo Parlamentar do PS dispõe ainda de 1 minuto e 10. Sr. Ministro, de 4 e 25. Faça, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, lendo o livro todo, não é necessário reconciliar com o passado. Eu fiz críticas aos últimos 7 anos, mas também uma análise sobre aquilo que tinham sido as 2 décadas anteriores. O Sr. Deputado fala sobre finanças públicas e um excedente de 1,2% no ano anterior. Eu nunca falei sobre as contas de 23, elas estão encerradas. Mas como o Sr. Deputado bem sabe, o excedente de 1,2% não transita para o ano seguinte. O valor da receita e da despesa no dia 1 de janeiro começa a zero. E, portanto, aquilo que eu falei sempre foi da situação no primeiro trimestre de 24, responsabilidade ainda do anterior governo. E em contabilidade pública, nós passámos para um déficit de cerca de 250 milhões de euros, mas como o Sr. Deputado também sabe, em contabilidade pública é uma contabilidade caixa e houve um aumento das dívidas a fornecedores de quase 300 milhões de euros. Se essas dívidas tivessem sido pagas, o déficit em contabilidade pública teria sido não de cerca de 250 milhões, mas quase de 600 milhões. Falou das contas nacionais do INE, o primeiro trimestre, e deixe-me já agora dizer-lhe, o meu antecessor, a sua líder parlamentar e o Sr. Deputado disseram que eu não sabia a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional. Eu devo dizer que não relevo muito isso, porque acho que o debate político, muitas vezes, e eu já estive desse lado, tem excessos, mas creio que é capaz de ter sido um bocadinho demais. E nós, em contas nacionais, no primeiro trimestre tivemos um déficit. E nos 2 anos que tivemos um excedente, no ano todo, em 19 e em 23, tivemos também um excedente no primeiro trimestre. Falou sobre as projeções. Eu só posso falar sobre as projeções que são de entidades oficiais. A Comissão Europeia tem 0,4 de excedente para este ano. A UTAL tem 0,5. O Banco de Portugal tem 1%. Eu não conheço os pressupostos e a metodologia da estimativa do Banco de Portugal. O Sr. Deputado podia ter inquirido sobre isso, ou provavelmente, se calhar, conhece. Eu não conheço porque não é pública. A nossa estimativa, com as medidas que o Governo tomou, e ainda pretende tomar, é que chegaremos ao final do ano com um excedente em torno de 0,2%, 0,3% do PIB. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo, Sr. Ministro, que tem muita dificuldade em admitir que o resultado do primeiro trimestre em contas nacionais é mesmo o terceiro melhor resultado dos últimos 25 anos. E quando o Sr. Ministro fala do resultado dos anos em que houve excedente orçamental, em 2019 o saldo foi nulo, foi positivo em 14 milhões e em 2023 foi positivo em 1,1. De qualquer forma, Sr. Ministro, aquilo que estamos a falar de resultado é um resultado negativo de 119 milhões de euros, que era, aliás, como sabe, se retirar os efeitos one-off, designadamente a transferência para o setor elétrico nacional para a diminuição da conta da luz, teria um excedente em contabilidade nacional no primeiro trimestre. Mas o mais relevante aqui, Sr. Ministro, e vejo que o Sr. Ministro continua a não ir ao ponto essencial, é que estes são excelentes resultados orçamentais, que permitem que mantenhamos o objetivo de excedente orçamental este ano, entre 0,2, como o Sr. Ministro está a dizer, e um, como o Banco de Portugal afirma. Agora, o que é importante, e é essa a oportunidade que o Sr. Ministro tem hoje, é de reafirmar ao país as boas condições orçamentais, porque esse é um bom serviço que faz ao país, como Ministro das Finanças, que é falar a verdade sobre a situação real do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esgotou o tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Ministro dispõe para responder. 1 minuto e 53, faça.
Muito obrigado. Eu noto que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, no primeiro trimestre em contas nacionais temos um déficit e quando eu falei déficit em contabilidade pública, os senhores gozaram a dizer que eu não sabia o que é que era a diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional, o que me parece um bocadinho estranho. Mas devo-lhe dizer o seguinte, o que eu disse no dia 2 de maio, na conferência, no briefing do Conselho de Ministros, e depois disso, passado uns dias, foram 4 pontos absolutamente factuais. Primeiro, a dotação provisional do Ministério das Finanças, e o senhor foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais durante cerca de 5 anos, que é a reserva mais importante e mais flexível que o Ministro das Finanças tem para fazer face a despesas, e normalmente é utilizada a partir de agosto de setembro para fazer face a despesas, nomeadamente pessoal, que possam não estar orçamentadas, foi gasta metade no primeiro trimestre. No capítulo, segundo ponto, no capítulo 60 de despesas extraordinárias foram autorizadas despesas extraordinárias de 1.080 milhões de euros, quase todas depois do dia 10 de março. Terceiro, a partir do dia 7 de novembro, data da demissão do anterior Primeiro-Ministro, o Conselho de Ministros entrou num afã de aprovação de resolução de Conselhos de Ministros com propostas, com intenções, com promessas, e a Presidência do Conselho de Ministros, após a nossa tomada de posse, fez esse levantamento, são cerca de 110, e enviou-nos essa lista. E eu pedi à Direção-Geral do Orçamento que me desse o enquadramento orçamental de cada uma delas. E sobre 40, a Direção-Geral do Orçamento disse que não tinham dado entrada nessa Direção-Geral e, portanto, não podia confirmar a respectiva inscrição orçamental. Quarto, que o boletim de março da DGO indicava um déficit em contabilidade pública depois de termos tido em contabilidade pública excedentes. Foi isto que eu disse, Sr. Deputado, nunca faltei à verdade, disse aspectos factuais e, mais uma vez, nunca me referi a 31 de dezembro de 23, porque os saldos não transitam, referi-me a 31 de março de 24 e à situação do que o Governo, do qual o senhor fez parte, deixou ao Governo seguinte, que curiosamente podia ter sido também de acordo com o Partido Socialista, as eleições foram renhidas, é um facto, e que a situação não era aquela que os senhores estavam a propagandear, porque no primeiro trimestre de 24 tomaram decisões de forma muito significativa, à pressa, já quando já estavam em gestão e até já depois de terem ocorrido as eleições de 10 de março.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, pede a palavra para...
Queria fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Uma interpelação à mesa para...
Apenas para poder informar que, uma vez que na próxima ronda disponho de tempo, que já não disponho neste momento, farei o comentário à última parte que o Sr. Ministro aqui falou e que ainda não tinha sido abordada nas minhas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço que os Srs. Deputados dispensem a mesa de comunicarem que vão usar a palavra na próxima ronda. Obviamente são todos livres de o fazer, mas está registado e já está anotado, Sr., a sua inscrição, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carneiro, dispõe até 7 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados e a Comunicação Social, que também está aqui presente. E, de facto, Sr. Ministro, eu devo registar que a sua comunicação sobre esta matéria da contabilidade pública e da contabilidade nacional foi sempre muito clara desde o início. Mas o Partido Socialista, que é o autor da oportunidade de aqui estarmos hoje a discutir este tema, não quis ouvi-lo. E não ouviu quando o Sr. Ministro das Finanças disse que havia despesa extraordinária, 946 milhões, dos quais depois das eleições, onde, enfim, temos um conjunto e número de situações que até poderemos, se formos olhar ao detalhe dessa despesa, considerar que ela é importante. Ninguém contesta o apoio à Ucrânia, ninguém contesta os apoios agrícolas de emergência, ninguém contesta nada disso, mas depois há outras que às tantas podiam ter esperado. Eu não quero entrar muito neste detalhe, mas programa de bairros saudáveis, aumento de capital de empresas públicas, contratações, empreitadas, cursos profissionais, só aqui eu contabilizei cerca de 134,9 milhões de euros. Mas aquilo que é relevante perceber é que, de facto, isto poderia, alguma parte desta despesa podia ter eventualmente esperado, tanto é que no afã de querer decidir tudo para lá daquilo que era urgente, depois o Ministério das Finanças teve que usar as dotações que tinha e que não era normal usar neste primeiro trimestre do ano. Mas depois também temos as resoluções do Conselho de Ministros, que são as tais promessas ou intenções de despesa, 40 das quais sem conhecimento da Direção-Geral do Orçamento. E, portanto, a primeira pergunta que eu fazia é qual é o procedimento normal Porque eu acho que é importante perceber, e eu peço desculpa pela tecnicidade, ou talvez por esta ser até uma questão menor para muitos dos portugueses, mas em termos de boa gestão orçamental, será que nós podemos considerar que o Conselho de Ministros está a assumir intenções de despesa sem o conhecimento da Direção-Geral do Orçamento é uma boa prática de gestão orçamental, ainda para mais porque não é um caso isolado, há aqui várias situações, 40 pelo menos, grande parte até no período mais próximo das eleições, e portanto eu acho que era importante perceber qual é o procedimento interno no que diz respeito à questão do cabimento orçamental. E portanto esta era a primeira pergunta que eu gostava de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Dispõe ainda o Grupo Parlamentar do PSE 4 minutos e 18. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aprendi na primeira vez, na minha primeira reunião da COF com o Sr. Presidente, que não se distribuem documentos na COF, mas o processo das resoluções do Conselho de Ministros é muito simples. Cada área governativa proponente submete a resolução do Conselho de Ministros, se tiver impacto orçamental, às finanças. Isso é obrigatório e vinculativo. O Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento, agora Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, remete à Direção-Geral do Orçamento para a análise orçamental, verificação da legalidade, do cumprimento dos princípios de economia, eficiência e eficácia e da existência de dotação ou cabimento orçamental, conforme estabelecido na Lei de Enquadramento Orçamental. Terceiro passo. Com base no parecer da DGO, que verifica o cumprimento dos pressupostos orçamentais, o Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento emite despacho prévio à submissão do projeto de resolução do Conselho de Ministros em circuito legislativo. Quarto passo, que já não é parte das finanças, mas da área governativa proponente, que submete a resolução do Conselho de Ministros na plataforma Smart Legis, acompanhada de nota justificativa e parecer prévio favorável das finanças. A seguir é agendada a resolução do Conselho de Ministros para uma reunião do Conselho de Ministros e, caso seja aprovada, é posteriormente publicada em Diário da República. O que é que faltou? Faltou o passo 2 nessas 40, o passo 2 e 3 deste fluxograma. Não foi comunicada à DGO 40 resoluções do Conselho de Ministros, que em contabilidade pública, volto a frisar, em contabilidade pública, representam em 2024 1,2 mil milhões de euros e com algumas delas com encargos plurianuais, portanto com encargos, volto a frisar, em contabilidade pública, para que não haja qualquer dúvida, para anos subsequentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda nos aplausos, Sr. Deputado o Carneiro, faça.
Obrigado, Sr. Ministro, porque se assim é, eu percebo que a Direção-Geral do Orçamento tenha que ter esses procedimentos internos, porque a determinada altura o Conselho de Ministros anda a aprovar intenções de despesa e ninguém sabe em quanto é que isto já vai. Eventualmente é esse o risco que se pode correr. Mas eu também não posso deixar de registar as declarações que o Partido Socialista foi fazendo por vários dos seus responsáveis até ao presente momento. A Sra. Deputada Alexandra Leitão, líder da bancada do Partido Socialista, no dia 12 de maio, no programa do Princípio da Incerteza, disse o seguinte, portanto, referindo-se às suas declarações, com a circunstância de haver uma confusão entre aquilo que é contabilidade pública e aquilo que é contabilidade nacional. Tem muitas dúvidas de que, e estou a citar, que as coisas como estão não são corroboradas por várias entidades independentes. A própria DGO, que faz os cabimentos orçamentais, fez esses cabimentos sem nenhum problema. O Sr. Ministro das Finanças chegou a dizer que não havia cabimento orçamental, que é uma coisa impossível. Primeira citação. Depois temos Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista e também deputado nesta Casa, no plenário de 15 de maio, quando o Sr. Primeiro-Ministro estava presente, disse o seguinte, e referindo-se ao Sr. Primeiro-Ministro, constatamos que apesar de Primeiro-Ministro já há mais de um mês, continua sem saber a diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade nacional, e isso é preocupante. Fernando Medina também afirmou em conferência de imprensa o seguinte, a profunda impreparação da equipa política e do ministro ou a concretização da falsidade como instrumento de combate político. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes disse na Rádio Observador, no podcast Direto ao Assunto, o Ministro das Finanças tem a obrigação de saber que aquilo que está a dizer não corresponde à realidade. E aquilo que eu constato é que o Sr. Ministro das Finanças referiu-se aos dados em contabilidade pública, que são um instrumento de gestão, porque naquele momento não há mais informação em contabilidade nacional. Temos que aguardar, como aliás aguardamos, até esta segunda-feira, quando o INE divulgou esses dados. E o INE, e eu percebi aqui o incómodo do Partido Socialista, o INE divulgou que em contabilidade nacional existiu um déficit no primeiro trimestre. Claro que podemos colocar a questão, devemos preocupar-nos com isto? Isto é absolutamente dramático? Não, é factual. Mas aquilo que nós sabemos é que poderemos estar descansados, porque no decorrer do ano a expectativa que temos é fechar o ano em contabilidade nacional com um excedente, aliás, como o Sr. Ministro das Finanças aqui ainda há pouco acabou de referir. Mas não pode o Governo demonstrar aos portugueses qual é o ponto de partida do Governo da AD naquele momento, com dados que são factuais? Era o que faltava, acho eu, mas o Partido Socialista, enfim, decidiu escalar e dramatizar esta questão, mais parece-me para atacar o Governo e o Sr. Ministro das Finanças do que propriamente para discutir verdadeiramente a real situação das contas públicas portuguesas. E, portanto, perante esta dramatização, inclusivamente tiveram a oportunidade de fazer um vídeo, que eu já tive a oportunidade de censurar também publicamente, um vídeo que parece mais próximo, divulgado nas redes sociais do Partido Socialista, mais próximo da comunicação de outros partidos populistas, e eu não vou citar quais são, porque acho que é óbvio para todos, para as comunicações do TikTok. Parece que o Partido Socialista entrou no TikTok. Essa é a grande notícia que nós temos hoje e que podemos constatar. E, portanto, para lá de tudo isto, o que é que a nós verdadeiramente nos preocupa? E para terminar, preocupa-nos que esta Casa esteja a aprovar despesa à revelia daquilo que são as intenções do Governo, por iniciativa do Partido Socialista, onde incluímos, só para dar dois exemplos, as portagens e o IVA da eletricidade, e eu acho que aqui a oposição, num sentido de responsabilidade e de bom senso, e onde o PSD também se insere, porque também contribui para esse bom senso e responsabilidade, deveriam ouvir as declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal quando alerta para a necessidade de cumprirmos as regras orçamentais europeias que estão a entrar em vigor proximamente. E, portanto, estas decisões tomadas desta forma avulsa parece-me que não contribuem para isso. Aliás, como o Sr. Ministro, ex-Ministro das Finanças, João Leão, já teve o cuidado de alertar. E, portanto, gostava de ouvir os seus comentários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Ministro para responder, dispõe ainda de 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado o Carneiro, sobre as declarações que foram feitas relativamente, se eu sabia ou não, de contabilidade pública ou contabilidade nacional, não vou voltar a esse tema, embora devo dizer que surpreendeu-me as que foram feitas pelo Sr. Deputado Alexandre Leitão, que, como eu, é uma académica, uma professora universitária e, portanto, tem responsabilidades adicionais nessa matéria. Volto a frisar, quando este Governo tomou posse, a Presidência do Conselho de Ministros fez um levantamento das resoluções do Conselho de Ministros aprovadas entre o dia 7 de novembro de 23, dia da demissão do anterior Primeiro-Ministro, e a tomada de posse do Governo. Após esse levantamento, a Presidência do Conselho de Ministros remeteu ao meu gabinete essa lista e eu pedi à Direção-Geral do Orçamento que fizesse o enquadramento orçamental de todas essas resoluções do Conselho de Ministros. E a informação que recebi da Direção-Geral do Orçamento é que havia 40 que não tinham sido dado conhecimento à DGO e que, portanto, a DGO não podia confirmar a respectiva inscrição orçamental. E foi isso que eu relatei ao país de forma transparente e de forma factual. Sobre o último ponto que levanta do Parlamento e a aprovação de despesa. O Partido Socialista tem aprovado algumas propostas neste Parlamento, com o voto favorável do Chega, e depois tem este discurso extraordinário, que é: o programa do Governo não é execuível com o equilíbrio das contas públicas e, portanto, em cima disso vamos pôr mais umas largas centenas de milhões de euros de despesa ou de perda de receita, o que é verdadeiramente extraordinário, porque é dizer, com o que os senhores no Governo estão a fazer, isto, na opinião do Partido Socialista, vai entrar no vermelho, e portanto o que é que o Partido Socialista, de forma, na sua acessão de responsabilidade, decide fazer? Bom, então vamos carregar o encargo orçamental em mais umas larguíssimas centenas de milhões de euros, o que me parece completamente contraditório, populista e, enfim, de pouca responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe até 6 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar todos os colegas, os Srs. Deputados e Sras. Deputadas e também a imprensa. Nós hoje estamos cá por um requerimento do Partido Socialista, em que em maio, e portanto já lá vai há algum tempo, requereu esta audição, por causa das narrativas acerca da execução orçamental e as diferenças dos dados entre a contabilidade pública e os dados entre a contabilidade nacional. Mas também, num tema que já foi aqui debatido, inclusive com o ex-ministro das Finanças, o senhor deputado, atual deputado Fernando Medina, que tinha a ver com a questão da contabilização do déficit, a redução da dívida pública ocorrida no final do ano, e que foi, de alguma forma, considerada artificial, porque foi uma transferência entre administrações públicas, e também na questão das pensões e da segurança social, e que também já tivemos aqui a oportunidade de falar em sede de COFAP. Nós hoje estamos perante estas narrativas entre o anterior governo e o atual governo, no sentido de avaliar os dados da execução orçamental neste primeiro trimestre, em que de facto o antigo governo ainda tinha responsabilidades, e portanto como é que eram as contas públicas. O deputado o Carneiro disse há pouco que as medidas que estão a ser aprovadas e que não têm impacto orçamental este ano, algumas têm, nomeadamente a questão do IRS, têm impacto este ano, e portanto aquela folga que se falou, e portanto não é totalmente verdade que nenhuma das medidas tem impacto orçamental e que todas terão impacto no ano de 2025, a partir de 1 de janeiro de 2025. Mas, na verdade, ainda há dias, ou tal, vimos aqui que há várias discrepâncias que vão entre 0,2 o déficit para o final do ano, ou a situação da execução positiva no final do ano, 0,2 estimativa do Governo, 0,2 a 0,3%, e que vai até ao limite de 1% contabilizados ou previstos pelo Banco de Portugal. E, portanto, são várias as narrativas que se encontram para a execução orçamental do corrente ano, de 2024, mas vamos situar então no ano em curso e no primeiro trimestre. E neste primeiro trimestre é a questão de que se pensava que havia um superávit, e as contas que foram apresentadas agora e que foram divulgadas, há um déficit de 0,2%. E esse déficit são umas centenas de milhões de euros, como já foi dito aqui, não vou repetir, mas a UTAU faz uma avaliação, Sr. Ministro, de que os dados da execução orçamental e a informação que temos disponíveis são coerentes com o objetivo anual. E, portanto, a UTAU aponta para um crescimento económico de 0,4% acima dos dados do Governo em termos medianos entre o Banco de Portugal. Então, como é que estamos? Essa é a questão que eu acho que é importante todos percebermos para sabermos como é que corre este ano, porque já há medidas que têm impacto orçamental em 2024, o grosso das medidas que têm sido aprovadas têm impacto orçamental para o ano seguinte, mas o Orçamento de Estado há de vir, não há nenhum orçamento retificativo para este ano. O importante é, de vez, em termos de narrativas, percebermos qual foi a herança é que quando se fala neste mais de 1.000 milhões de euros de despesa extraordinária que foi contabilizada ou que será contabilizada no final deste trimestre, qual é a herança que parte neste momento e se face a esta herança e face a este déficit se mantém esta folga orçamental para as medidas que estão a ser aprovadas para este ano, porque alguma, já o disse, tem impacto direto, e o que é que entende se esta herança é bem pesada ou com um terceiro superávit, porque houve em 2019 e houve em 2023, e pelo menos todas as entidades, inclusive o Ministério, entendem que há um superávit, se há herança então pesada do anterior governo. E se estamos perante, porque aqui há uma diferença de narrativas e de bate-bolas entre dois governos, estamos então perante, e é bom que todos fiquemos cientes, de contas certas, ou a situação é pior em termos de contas certas do que foi na época apregoada? Eu acho que é bom destaparmos esta questão e percebermos qual é não o ponto de partida. O ponto de partida de facto coincide com o final do primeiro trimestre e início do segundo trimestre, mas o que é que o país pode contar? E era a primeira intervenção que tinha, tendo praticamente o meu tempo a estar esgotado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça-o, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira falou em narrativas da execução orçamental. Houve, de facto, uma narrativa de que o excedente 1,2% em 23 como que transitava para 24, o que, obviamente, qualquer pessoa que saiba o mínimo de finanças públicas sabe que isso não é assim. Houve também a narrativa de que o excedente deste ano era muito abundante, mas é curioso porque o programa eleitoral do Partido Socialista apontava para 0,4 no excedente deste ano e 0 nos anos seguintes, portanto não deixa de estar em linha com aquilo que era a previsão, com aquilo que é a estimativa atual do Governo. Mas, e depois houve claramente a narrativa de dizer o que eu não disse, de empolar aquilo que foram factos referidos e com isso obviamente fazer o combate político de quem está na oposição. Eu limitei-me no dia 2 de maio e depois no dia 7 de maio, se a memória não me falha, a dizer factos, e aqueles quatro factos que já referi. Acho que é muito importante que o país tenha conhecido que depois do dia 7 de novembro foram tomadas muitas decisões para as quais, algumas das quais, provavelmente um governo de gestão já não deveria ter feito. A situação orçamental é mais exigente, mas ainda assim, como eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes, nós estimamos no final do ano, com as medidas que o Governo está a tomar, ter um superávit entre 0,2 e 0,3. É também importante perceber como é que se calcula o saldo em contas nacionais. E o saldo em contas nacionais parte do saldo em contabilidade pública e, portanto, uma deterioração no saldo em contabilidade pública naturalmente torna mais exigente a situação orçamental em contas nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluir o tempo que sobra ao Chega, 18 segundos, telegraficamente, Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Era relativamente, realmente, a uma expressão que o Sr. Ministro usou, em que o PS e o Chega, no fundo, tomaram decisões ou aprovaram projetos de lei que acrescentaram largas centenas de milhões de euros de despesa. E, enfim, da despesa que nós enfim, das medidas que aprovámos, estamos a falar do IVA da eletricidade, estamos a falar de 100 milhões de euros. Da isenção das portagens nas ex-SCU, estamos a falar de 150 milhões de euros. A medida do IRS, quer dizer, quer aprovássemos a do PSD, quer aprovássemos a do PS, basicamente o cabimento orçamental é o mesmo, estamos a falar de 348 milhões de euros. Portanto, eu aqui não percebi bem quando o Sr. Ministro disse as largas centenas de milhões de euros. E eu gostaria realmente que o Sr. Ministro nos esclarecesse melhor sobre essa matéria, porque eu acho que essa decisão foi uma decisão excelente para os portugueses, foram decisões excelentes para os portugueses e realmente que estavam inscritos no nosso programa eleitoral. E, portanto, Sr. Ministro, nos importasse, gostaria de realmente de ouvir e de que o Sr. Ministro esclarecesse relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Para responder, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, as medidas que referiu foram aprovadas porque Partido Socialista e Chega votaram favoravelmente. Isso é uma constatação. Basta ter assistido à votação ou consultar o Diário da Assembleia da República para isso. Vamos, claro, e ainda bem que o Chega gosta das medidas do Partido Socialista e forma coligações para essas propostas. Vamos às medidas que referiu. O IVA da eletricidade são 110 milhões de euros. O fim das portagens nas ex-executos terão uma perda de receita que nós estimamos em cerca de 180 milhões de euros, mas há um fator que nem o Partido Socialista nem o Chega acautelou. Como é que vão ser as renegociações dos contratos dessas concessões ou dessas PPPs? É que o fim das portagens vai implicar um aumento de tráfego. O aumento e o fim das portagens é uma alteração unilateral a contratos. As PPPs podem ser renegociadas por acts of God, terremotos, furacões, tempestades, alterações unilaterais ao contrato por parte do Estado e alterações unilaterais de legislação específica sobre o setor ou que incida exclusivamente sobre aquela empresa ou conjuntos de empresas. Um aumento de tráfego significa um aumento dos custos de manutenção das autoestradas. E, portanto, eu pergunto se o Partido Socialista que fez a proposta e o Chega cá aprovou, estimou qual é o potencial de indemnizações que vão ter que ser pagas às concessionárias perante o fim das portagens, porque esses pedidos de reequilíbrio financeiro vão aparecer. E portanto, não, os pedidos de reequilíbrio financeiro vão aparecer. Eu aquilo que acho, porque tenho o Partido Socialista e o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que está muito nervoso, porque normalmente nas comissões não há apartes. Os apartes são no...
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Ministro responda com a mesma tranquilidade com que escutou as perguntas que lhe foram dirigidas. Sr. Ministro, faça favor.
Eu só fui parlamentar durante 2 anos, tinha a ideia que os apartes eram apenas para o plenário e não para as comissões. Mas eu não me passa pela cabeça que o Partido Socialista não tenha feito uma avaliação jurídica muito rigorosa daquilo que podem ser as consequências no futuro desta decisão do ponto de vista dos pedidos de reequilíbrio financeiro que vão seguramente aparecer por parte das concessionárias. Depois, relativamente ao IRS, a medida que foi aprovada no Parlamento tem um impacto este ano igual ao do Governo, porque senão violaria claramente a Lei Travão. A minha opinião é que ainda assim as propostas dos outros partidos violam a Lei Travão, mas é apenas a minha opinião, mas a medida do Partido Socialista vai para lá daquilo que era a proposta do Governo. E, portanto, terá impactos adicionais em 25 que não estavam previstos na proposta do Governo. Nomeadamente, o próprio impacto da alteração das taxas e depois a questão do mínimo de existência e da adoção específica. E, portanto, estas medidas vão para lá daquilo que é a estimativa inicial do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos dando a palavra. Podemos prosseguir? Podemos. O espaço propicia equívocos com a atenta à sua similitude com o plenário. Senhoras deputados, vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhor deputado Bernardo Blanco, dispõe até 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria também já agora cumprimentar novamente o Senhor Ministro, também o Senhor Secretário de Estado. Obviamente começar por fazer aqui uma nota dos dados. O Governo, neste caso a AD ainda, no programa eleitoral, previa um excedente de 0,8%. depois no programa de estabilidade de 0,3%, e agora já o ouvi aqui também publicamente falar de entre 0,2% a 0,3%. E gostaria de saber a que é que se deve esta redução de 0,8% para 0,3%. Se foi excesso de confiança quando realizaram as contas na campanha eleitoral, se foi, se calhar, pelo Sr. Ministro na altura contar com um orçamento retificativo que depois não chegou a haver, ou se efetivamente encontrou uma situação pior daquela do que estava à espera. E eu ouvi aqui a bancada do Partido Socialista a dizer que este é o terceiro melhor resultado, penso que dos últimos 20 anos, 25, quer dizer, eu acho que isso diz mais sobre as últimas duas décadas do que propriamente sobre este resultado, que me parece algo completamente básico. Queria ainda que dissesse aos portugueses, relativamente a esta parte da despesa extraordinária, das despesas sem cabimento, primeiro, já agora que repetisse, porque eu há pouco não consegui apontar o montante total, e da lista, que eu também já vi, não sei se o Sr. Ministro quer destacar alguma ou não, eu até queria contestar aquilo que disse o próprio PSD, no sentido em que a mim não me parece nada normal que se deem apoios agrícolas duas semanas antes das eleições. Por isso, mesmo esse próprio exemplo que o PSD deu, a mim não parece normal que duas semanas antes das eleições se deem apoios agrícolas, tal como na semana a seguir às eleições começar obras em escolas e a seguir em universidades e depois em hospitais, também não parece normal, quando se sabe, obviamente, o Partido Socialista já tinha perdido as eleições, daquela lista, obviamente, que há lá resoluções teriam de ser cumpridas, como o apoio à Ucrânia, por exemplo, mas há muitas que não teriam de ser cumpridas e por isso não me parece boa gestão, para não dizer outra coisa. Relativamente ainda aos dados, o Sr. Ministro já disse, e com razão, que o PS escudou na discussão inicial na contabilidade pública, mas os dados do INE confirmam esse agravamento do saldo em contabilidade nacional, alicerçado já agora num aumento de despesa. E por isso eu até lhe queria perguntar qual é o estado atual das finanças públicas, porque olhando para os dados da DGO, os mais recentes, do saldo global, que já são relativos aos dados de abril, verificamos que o saldo continua em queda. E eu bem sei que há ali um efeito sazonal, mas continua a haver aqui uma queda que se prende sobretudo com o aumento da despesa de mais 13%. E eu, primeiro, queria-lhe fazer um desafio, como tenho procurado fazer sempre que tenho tido possibilidade de o encontrar, que é fazer diferente do PS, e aqui é preciso reduzir despesa. Bem sei que ontem o Governo tentou dar um sinal inicial, mas também já agora diga-se por imposição da União Europeia, mas eu vou confiar que o Governo o procuraria fazer na mesma. Mas quer dizer, que é algo poucoxinho, eu não chamaria de reforma. São algumas medidas mais centradas à volta do Executivo, é um bom primeiro sinal, mas é preciso começar esse trabalho para toda a máquina do Estado. É aquilo que se planeia fazer, que eu vi ontem o documento, é preciso que seja para toda a máquina do Estado, caso contrário, eu diria que todos os anos vamos estar aqui a ter esta discussão de mais 0,1, mais 0,2, e não fazemos diferente. E já agora, uma última pergunta ainda relativamente ao saldo e aos 0,3%, se já tem em conta, ou se isso, eu diria nos seus ex-seis, se já contabiliza aquilo que poderão ser medidas vindas da oposição, que obviamente sabemos que isso é um risco real às finanças públicas, seja para aumentos de despesa, seja para diminuições de receita, e que faz parte, obviamente, da legitimidade dos partidos, mas que face à instabilidade da composição parlamentar, digamos assim, convém acautelar, e por isso deixo-lhe também essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, o programa eleitoral da AD, que foi apresentado em janeiro, tinha como base o cenário do Conselho de Finanças Públicas de setembro de 23. O programa de estabilidade foi apresentado em abril e, portanto, passaram 7 meses e houve a incorporação de nova informação e de informação mais completa. Adicionalmente a isso, o programa eleitoral, com exceção da redução do IRS que o Governo apresentou no Parlamento e o Programa de Emergência da Saúde, Todas as outras medidas eram para 25 e houve já antecipação de algumas medidas, por exemplo, o IMT, a isenção de IMT e imposto de selo para a compra da primeira casa por parte de jovens. Portanto, a diferença que encontra é uma diferença de nova informação, de atualização de informação, onde obviamente tudo aquilo que eu descrevi relativamente ao primeiro trimestre e o saldo em contas nacionais do primeiro trimestre conta para esse efeito, bem como a antecipação de algumas medidas do programa da AD que estavam previstas só para 25 e que nós antecipámos já para este ano. Depois falou sobre as despesas extraordinárias e as resoluções do Conselho de Ministros. As despesas extraordinárias, por via do capítulo 60 do Orçamento, totalizam quase cerca de 1.160 milhões de euros, ou 1.180, não tenho isso agora aqui, 1.080 milhões de euros, e as resoluções do Conselho de Ministros, as que não foram objeto de análise de inscrição orçamental por parte da DGO, totalizam cerca de 1,2 mil milhões. Eu concordo inteiramente consigo, há várias cuja legitimidade, ou pelo menos a oportunidade política de um governo que já estava em gestão e até de um governo que já tinha tido eleições e sabia que o próximo governo era de uma cor política diferente da sua, tenho dúvidas também sobre essa oportunidade política nessas, em algumas daquelas decisões. Nós temos no nosso programa eleitoral, e já estamos a começar a trabalhar nisso, um programa para melhorar a eficiência da despesa pública e, com isso, procurar reduzir a despesa por via de redução de ineficiência ou de melhoria de eficiência que nos permita ir melhorando a qualidade da despesa pública, e no programa eleitoral encontra aquilo que é para nós uma das reformas mais importantes que podemos levar a cabo nos próximos 4 anos que temos pela frente, que se iniciou em 2015, mas que infelizmente pouco avançou, e que iniciou em 2015 com a aprovação da então designada nova Lei de Enquadramento Orçamental, e que nós designamos pela reforma da administração financeira do Estado para o século XXI e que nos vai permitir melhorar substancialmente o controlo orçamental, a informação financeira, a prestação de contas e fazer aquilo que se designa, perdoar-me ao anglicanismo, spending reviews em todos os ministérios para procurar poupanças que, não reduzindo os níveis de serviço, tragam mais eficiência à administração pública. A nossa estimativa que temos à data de hoje para o saldo orçamental de 24 entre 0,2 e 0,3 do PIB não incorpora as medidas que foram apresentadas pelo Parlamento, e devo sobre isso dizer que o exercício orçamental feito por qualquer governo e por qualquer Ministério das Finanças é um exercício orçamental endógeno, no sentido em que depende das medidas e das decisões do Governo, e tem sempre um fator exógeno, que é o comportamento da economia. Neste caso, nós temos um segundo fator exógeno, que eu creio que é inédito, que é o Parlamento a aprovar medidas com forte expressão orçamental, seja na perda de receita, seja no aumento da despesa, à revelia daquilo que é o programa com o qual o Governo se comprometeu a governar. E esse fator exógeno, obviamente, não pode estar no nosso modelo endógeno. O fator exógeno economia é algo que nós procuramos calibrar, estimar e ter cenários de risco. A economia vai crescer mais, vai crescer menos, quais são as elasticidades da receita fiscal, qual é a pressão sobre a despesa pública por via das decisões que tomamos. Esse fator exógeno é acomodado no nosso modelo endógeno. Não nos peçam, à data 2, que incorporemos o fator exógeno Parlamento no nosso modelo endógeno. Isso será algo para a apresentação do orçamento para 25. Eu saliento, e termino, Sr. Presidente.
Já não disponho de tempo. Concluímos a audição da parte da Iniciativa Liberal. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua dispõe igualmente de até 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Sr. Ministro. Desde o início de funções, este Governo apresentou 5 pacotes de medidas: saúde, habitação, jovens, corrupção e imigração. Em nenhum destes pacotes havia qualquer tipo de despesa estimada. Eu pergunto-lhe qual é a despesa associada a cada um destes pacotes e se tem autorização da DGO para estes anúncios.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Todos os programas que referiu foram objeto de trabalho do Ministério das Finanças e, naturalmente, da avaliação da inscrição orçamental por parte da DGO. No caso dos professores, nós temos uma despesa adicional que este ano estimamos de 37 milhões de euros em termos brutos. Em termos, o impacto orçamental é naturalmente menor, porque essa despesa, sendo em salários, terá o correspondente efeito em IRS e contribuições para a Segurança Social. O pacote da corrupção não tem qualquer expressão orçamental. O pacote das migrações, como penso que, creio que está hoje cá de manhã o meu colega Ministro da Presidência, será feito com as receitas próprias da AIMA, confirmadas pelo Ministério das Finanças e que têm aumentado substancialmente, dado os pedidos de residência que têm sido feitos com base numa legislação que vinha do anterior Governo. O programa da saúde será incorporado no programa orçamental da saúde, sem prejuízo de que provavelmente até ao final do ano o Ministério das Finanças poderá ter que usar aquilo que são as dotações centralizadas para reforçar esse programa. Pode acontecer ou não, acontece em vários anos, isso já aconteceu. As dotações centralizadas são exatamente, sobretudo para no segundo semestre, perante os fatores exógenos que eu referia há pouco e que têm que ser incorporados no nosso modelo endógeno, e perante novas decisões serem usados, e por isso é que a utilização muito elevada destas dotações centralizadas no primeiro trimestre tornam a situação orçamental mais exigente para os próximos meses. Mas em todos eles foram perfeitamente identificados as rúbricas orçamentais necessárias, a sua fonte de financiamento, e no caso da saúde poderá, não está ainda determinado e é algo só em setembro, outubro poderemos avaliar, eventualmente, a utilização de alguma da dotação centralizada do Ministério das Finanças. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, faz favor.
Sr. Ministro, só para compreendermos, portanto, o programa da saúde que nos está a dizer é que não tem qualquer impacto para além daquele que estava já planeado pelo anterior Governo, que já ia buscar sempre dinheiro das dotações centralizadas. No caso da habitação, fiquei sem perceber qual é o custo deste pacote e que despesa é que está prevista para este pacote, até porque há alterações fiscais. Em relação ao pacote dos jovens, também não compreendi qual é a despesa associada e de onde vêm essas receitas. Em relação à corrupção, espanta-me ouvir o Sr. Ministro dizer que não tem qualquer despesa, porque o pacote, embora ainda que muito genérico, falava em reforço de meios e alterações administrativas que, para terem lugar, terão de ter alguma dotação. Em relação à imigração, pergunto-lhe se é com as receitas próprias da AIMA que vai reforçar os consulados, os serviços consulares, de forma a que possam fazer todo o trabalho que neste momento estava centralizado na AIMA.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, dispõe ainda de 2 minutos e 41.
Sra. Deputada, o que eu disse foi que cada Ministério tem um programa orçamental. E, com exceção da saúde, a nossa análise que foi feita a estes programas, para 24, eles têm condições, neste momento, para serem acomodados naquilo que é o programa orçamental de cada um dos ministérios que referiu, seja através de receitas próprias, seja através de saldos de gerência, seja através de plafons que possam existir. Estamos, mais uma vez, nesta matéria de dotação orçamental dos programas orçamentais, a falar em contabilidade pública. Em contas nacionais, naturalmente, há aqui alguns impactos. Quando nós decidimos criar uma isenção de IMT, imposto de selo, sobre a compra da primeira casa por parte dos jovens, isso vai significar uma redução de receita. Não tem impacto em contabilidade pública do lado da despesa, mas tem, obviamente, impacto em contas nacionais. Neste momento, o único programa orçamental que poderá ter um reforço por via das dotações centralizadas do Ministério das Finanças, mas também devo dizer-lhe que isso, se não acontece todos os anos, é pelo menos a prática comum, é da saúde, onde obviamente o programa de emergência tem alguns custos adicionais associados àquelas medidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria Mortágua, passou.
Sr. Ministro, eu não... Enfim. Quando as coisas são ditas de uma forma em que nós não as percebemos, há sempre uma dúvida. Se o problema é nosso, que não as percebemos, ou se o problema é que quem está a explicar não quer que nós percebamos. E eu temo que seja o segundo caso, porque há vários pacotes legislativos aqui em causa. Todos eles têm despesa e uma coisa é o Sr. Ministro dizer, nós vamos compatibilizar isso tudo com as dotações que já existem. E isso quer dizer que é preciso reduzir despesa do outro lado, mas manter o mesmo programa orçamental, as mesmas dotações. O que se torna mais difícil, nomeadamente quando há alterações fiscais, que têm impacto, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional, mesmo que sejam momentos diferentes no tempo, e quer o imposto de selo, quer o IMT, implicam uma redução de receita no momento da cobrança. E por isso lhe pergunto, especialmente no caso dos jovens e da habitação, qual é a dotação, quer de aumento de despesa, quer de redução de receita, ou despesa fiscal, se assim quiser dizer, que foi estimada para estas medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça outro, dispõe um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se eu não consegui ser suficientemente claro, a responsabilidade é minha, não porque não queira que a Sra. Deputada perceba, mas provavelmente não consegui ser suficientemente claro e pedagógico. Então vou tentar refazer a minha explicação. Estes pacotes têm naturalmente, em algumas medidas, despesa associada. Creio que em vários deles essa despesa consta das apresentações que foram tornadas públicas pelos ministros setoriais e foram trabalhadas intensamente com o Ministério das Finanças, embora eu sempre entendi que em programas setoriais o Ministro das Finanças não deve, por regra, aparecer, embora está por trás a garantir a comportabilidade orçamental desses programas. O que eu disse foi que estes programas têm impacto em contas nacionais, seja por via do aumento, seja por via dos impactos da despesa, seja por via da redução da receita. Esses impactos em contas nacionais estão na nossa estimativa de saldo orçamental de 0,3 e, portanto, estão descritos nesses programas e já contam da nossa estimativa. Em contabilidade pública, a parte fiscal não tem impacto nos plafons de despesa, como é óbvio, embora signifique uma perda de receita, eu vou já terminar. Em contabilidade pública, nós prevemos, com a hipótese eventual de exceção da saúde, nós prevemos que seja acomodável nos plafons de cada um dos programas orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro já não dispõe de tempo. Sra. Deputada Maria Mortágua tem tempo, mas não terá resposta.
Eu respondo.
Agora sou eu que me penalizo por não ter gerido os tempos de resposta do Sr. Ministro, porque há duas perguntas que era importante terem uma resposta. A primeira diz respeito à revisão das tabelas de retenção na fonte do IRS 2024. O Governo, quando apresentou uma proposta de alteração ao IRS aqui na Assembleia da República, disse que ia fazer uma alteração das tabelas de retenção na fonte, até com efeitos retroativos a janeiro. E, entretanto, essa proposta que o Governo apresentou não foi aprovada, foi aprovada uma outra do Partido Socialista, e era importante compreender se o Governo mantém ou não a intenção de alterar as tabelas de retenção na fonte, porque isso, enfim, quer dizer se há ou não há uma redução de imposto ainda em 2024, ou que possa ser sentida em 2024, é uma pergunta muito direta e que penso que o Sr. Ministro pode responder ainda durante esta audição. Segunda pergunta, também muito direta. Durante o debate das eleições europeias, houve uma grande discussão sobre se as regras de governação europeia, novas regras de governação económica, davam mais ou menos flexibilidade a Portugal. E havia um consenso entre a Iniciativa Liberal, o PSD e o PS, que sim senhor, essas regras davam mais liberdade e flexibilidade a Portugal. Vimos a descobrir e a saber, entretanto, que as novas regras são piores para Portugal do que as atuais regras de governação orçamental. Sabemos também que essas negociações já estão a decorrer com a União Europeia e que já houve uma proposta sobre a evolução da despesa primária, ou seja, quanto é que a despesa, exceto os juros, pode crescer. E eu gostaria de perguntar qual foi a proposta que foi feita, quanto é que a despesa primária pode crescer, se o Governo a aceitou ou se contrapôs e está a procurar defender uma regra para a despesa primária que proteja o país e os serviços públicos e todo o investimento que ainda é necessário fazer no futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. O Sr. Ministro anotou as questões e sinalizou já que na segunda ronda retomará o tema. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhora Deputada Paula Santos, dispõe até 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no início de maio, o Sr. Ministro fez uma conferência de imprensa sobre a alegada situação de degradação das contas públicas, em que disse que temos, na realidade, um déficit de cerca de quase 600 milhões de euros. Fez essas contas a partir dos dados da Direção-Geral de Orçamento. Como sabe, são calculados na ótica de caixa, em contabilidade pública, e não na ótica de compromissos, contabilidade nacional, que é que releva para o apuramento do déficit. Foi claramente uma declaração alarmista para procurar pretextos e subterfúgios para o Governo não cumprir com os compromissos que tinha assumido, nomeadamente quando os compromissos assumidos pelo PSD na campanha eleitoral. Digamos, compromissos que continuam por cumprir. Na saúde, as reuniões estão a ser adiadas, aliás, aquilo que vem em nota nas notícias da comunicação social faz referência ao trabalho que está a ser feito em colaboração com o Ministério das Finanças. Na educação, na contabilização do tempo de serviço, deixa 25 mil professores de fora. Nas forças de segurança, não há qualquer acordo com os representantes, com os seus representantes. E, portanto, os compromissos estão, de facto, estão por cumprir. Agora, saíram os dados em contabilidade nacional e verifica-se que o déficit está muito longe deste alarmismo que o Ministro quis trazer para a praça pública. O déficit está em 0,2% do PIB. Não são 600, não são 259, são cerca de 118 milhões de euros. Portanto, as declarações que fez não tinham qualquer razão de ser. Aquilo, de facto, estamos a falar de dados do primeiro trimestre e que aquilo que se está a ver é, por parte do Governo, de facto, uma clara intenção de não cumprir com o que se comprometeu. O PCP considera que a política orçamental tem que ter como objetivo a resolução dos problemas do país, a valorização e o reforço dos serviços públicos, o aumento do investimento público, a promoção do investimento em toda a economia e promoção da produção nacional. Com este déficit, que foi agora tornado público pelo INE, o que fica demonstrado é que há margem orçamental para responder ao que é necessário. E só não é feito se o Governo não quiser. Só não é feito se não houver vontade política por parte do Governo. E aquilo que nós temos visto, ao que tudo indica, não há, por aquelas que têm sido as afirmações por parte do Governo. É preciso responder às reivindicações dos trabalhadores da administração pública, de carreiras, de salários. É preciso reforçar e melhorar, valorizar o poder de compra das pensões, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, as funções sociais do Estado, o investimento público, em particular no que é dirigido aos setores produtivos. E a questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, ela é muito simples, é se o Governo vai continuar a ter como único objetivo de política orçamental o excedente ou a redução acelerada do déficit e da dívida, ou se, pelo contrário, vai ter uma política determinada para o aumento do investimento público, que, recordamos, continua a ser muito aquém daquilo que é necessário, é cerca de 1,6% do PIB, quando o investimento público deveria de ser, de facto, muito superior. Se vai manter, de facto, esta opção da redução do déficit e da dívida, ou se, pelo contrário, contrário, o Governo vai mesmo querer resolver os problemas da saúde, da educação, na habitação, na justiça, nas forças de segurança, aumentar os salários e pensões, que são questões prementes neste momento, com as quais os trabalhadores, os reformados, estão confrontados. É que nós não aceitamos que se venha daqui a uns meses com uma proposta de orçamento de Estado em que aquilo que está em cima da mesa e que o Governo venha a fazer um caminho para colocar cortes a serviços essenciais às populações. E, Sr. Ministro, para terminar, um último aspecto. Se o Governo tem efetivamente uma preocupação, vou utilizar este termo, com as contas públicas, então porquê é que não suspende os benefícios fiscais às grandes empresas em sede IRS? É que só em deduções à coleta são cerca de 1.000 milhões de euros. No regime dos residentes não habituais, que ainda há pouco o PCP trouxe a proposta à Assembleia da República e que foi rejeitada, estima-se que seja 1.500 milhões de euros, peço desculpa. Ou seja, há de facto condições para resolver os problemas, já bem sabemos que o Partido Socialista não os quis resolver, mas aquilo que vemos da parte deste Governo com aquelas que são as opções políticas que estão em cima da mesa, é que este Governo também não quer resolver esses problemas, está mais interessado em favorecer os interesses dos grupos económicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos. O que eu disse no início de maio, mais uma vez em contabilidade pública, foi que no primeiro trimestre havia um déficit de cerca de 260 milhões de euros, mas como bem referiu a Sra. Deputada, a contabilidade pública é uma contabilidade caixa, recebimentos e pagamentos. E nesse mesmo período do primeiro trimestre houve um agravamento das dívidas a fornecedores de quase 300 milhões de euros. Se esse agravamento das dívidas a fornecedores não tivesse ocorrido, se esse valor tivesse sido pago, sendo a contabilidade pública uma contabilidade caixa, o déficit não seria de cerca de 260 milhões, estaria próximo dos 600 milhões. Mais uma vez, eu fui factual e os números são públicos e da Direção-Geral do Orçamento e, portanto, eu nunca disse que o déficit era quase 600 milhões, disse que somarmos o déficit mais aquilo que foi o agravamento da dívida de fornecedores, isso teria um valor bastante superior. A Sra. Deputada, pois, diz que nós fomos factuais e transparentes na situação do primeiro trimestre de 24, porque não queremos cumprir o nosso programa eleitoral. Sra. Deputada, nós estamos a antecipar medidas que só tínhamos previsto para começar em 2025. A isenção de IMT, imposto de selo, dos jovens na compra da primeira casa, a negociação com os professores, cuja recuperação de tempo de serviço começa já a partir de setembro de 24 e em 4 anos, quando o nosso programa eleitoral era para começar em 25 e em 5 anos, e o aumento do CSI, do complemento solidário para idosos, que nós também no programa eleitoral só prevíamos começar esse aumento a partir de janeiro de 25 e fizemos-lo já em junho deste ano. Nós vamos cumprir o nosso programa, vamos procurar até continuar a antecipar medidas, mas sempre com um princípio basilar que é fundamental e que se transformou, felizmente, num princípio relativamente estrutural do país. Nós temos que manter as contas públicas equilibradas e temos que continuar a reduzir a dívida pública. E o Sr. Deputado António Mendonça Mendes leu o meu livro atentamente, quase não há página em que eu não tenha dito isso nos meus artigos e em outros fóruns em que participei. Manter o equilíbrio das contas públicas e continuar a reduzir a dívida pública é aquilo que permite proteger o país de choques externos, naquilo que eu referia, os fatores exógenos que contam para o modelo endógeno do Ministério das Finanças em qualquer exercício orçamental. Já que tenho tempo, Sr. Presidente, permita-me então que, por falha minha na gestão de tempo, não respondi à Sra. Deputada Mariana Mortágua, faço agora. Relativamente à revisão das tabelas de retenção na fonte, nós não nos vamos antecipar àquilo que seja a decisão do Sr. Presidente da República, que pode suscitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade sobre a violação ou não da norma de travão. Depois, se o Presidente da República tomar a decisão, nós tomaremos a nossa decisão. Sobre as regras orçamentais europeias, o modelo conceptual, perdoe-me o anglicanismo, o framework dessas regras foram definidas em dezembro do ano passado. A Comissão Europeia comunicou na passada sexta-feira a todos os Estados-membros qual era a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Nós vamos agora iniciar a negociação de um programa orçamental de médio prazo, que pode ter um período entre 4 a 7 anos, programa orçamental esse que será apresentado à Comissão Europeia e a este Parlamento em meados de outubro, em simultâneo com o Orçamento de Estado para 25. O valor de trajetória da sustentabilidade da dívida pública que a Comissão Europeia apresentou a Portugal é meramente indicativo, é sujeito a negociação. A indicação da Comissão é que esse valor não deve ser tornado público e nós vamos agora negociar, sempre no pressuposto de que nós vamos manter o equilíbrio orçamental das contas públicas e vamos continuar a reduzir a dívida pública com o objetivo de chegar a 2028, no final desta legislatura, e ter uma dívida pública próximo dos 80% do PIB. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Ministro. Continuamos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pires, dispõe até 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu vou ser muito sintético e até começo por algo que lhe disse na anterior audição em que o Sr. Ministro esteve presente. Eu citei, talvez se lembre, o personagem do Dr. Pangloss, do Cândido, em que, apesar de tudo o trágico que lhe acontecia, parecia estar sempre a viver no melhor dos mundos. E eu continuo com a mesma impressão em relação ao Sr. Ministro e aquilo que é dito. Portanto, as finanças estão sempre más, mas depois não estão tão más quanto isso. Para um discurso interno, a situação é trágica. Para o discurso externo, e ainda há uns dias esteve na CNBC em entrevista, o discurso é bastante diferente daquilo que tem internamente. Portanto, ficamos um bocadinho confundidos em relação àquilo que o Sr. Ministro pensa verdadeiramente sobre os Estado das finanças no país. Mas entrando na questão, tenho apenas uma ou duas questões muito concretas. Na documentação que nos chegou há uns dias, indicam a despesa extraordinária aprovada no primeiro trimestre deste ano, no valor dos já falados, cerca de 1.080 milhões de euros. Da listagem das 110 resoluções do Conselho de Ministros aprovadas a partir de 7 de novembro, 41 estão ainda sem confirmação de cabimentação orçamental por parte da DGO. E se é certo que a maioria tem a cabimentação orçamental assegurada, aquelas que não têm são coisas como o apoio para o setor agrícola e o apoio para os programas de acesso à habitação. Na área da saúde, coisas como a aquisição de veículos e meios aéreos para o INEM, o acordo de cooperação com a Associação de Diabéticos de Portugal, o acordo com a Liga Portuguesa contra o Cancro para rastreio do cancro da mama, entre outros. Na área da educação e cultura, o programa de recuperação e reabilitação de escolas. Na área da ciência e tecnologia, o estímulo à investigação científica na área da saúde e a Estratégia Nacional de Semicondutores. Na área da mobilidade, os valores da compensação para a ACP, o plano de investimento em material circulante e de sinalização, entre outros. E, portanto, nós temos algumas questões relativamente àquilo que vai ser ou não a ação do Sr. Ministro e do seu Governo. Porque, desde logo, gostaríamos de saber se esta despesa extraordinária do primeiro trimestre tinha ou não verba contemplada no Orçamento de Estado aprovado no ano passado. Mas, mais importante, das 110 resoluções listadas, se é possível ou não cabimentar orçamentalmente as 40 resoluções, como eu dizia, que foram aprovadas e identificadas, como ainda não dispondo desta cabimentação orçamental. Portanto, gostaria de saber se acha que há ou não espaço para isso. E a segunda pergunta, e uma vez que as verbas mais significativas deste bolo se prendem com 566 milhões de euros para o Fundo Ambiental, 100 milhões para a compra de munições para a Ucrânia, cerca de 88 milhões para apoio financeiro de emergência para o setor agrícola. Perguntámos quais, e o Sr. Deputado Carneiro deu algumas propostas, não sei se o Sr. Ministro alinha nas mesmas ou não, mas quais destas propostas o Sr. Ministro acha que se podem prescindir, se é que há alguma, nós achamos que não, e se sim, que seja então claro e que partilhe connosco quais destas medidas não podem ser orçamentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Faça, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Pires. Eu limitei-me a ser factual e a dizer que a situação orçamental é mais exigente, sem contudo deixar de referir que as nossas estimativas e o nosso compromisso é terminar o ano com um equilíbrio orçamental, com um excedente que estimamos entre 0,2 e 0,3 do PIB. Depois falou sobre as despesas extraordinárias de 1.080 milhões de euros. Elas foram realizadas através do capítulo 60, que é uma das dotações centralizadas do Ministério das Finanças, portanto, não estavam no Orçamento de Estado, foram realizadas por esta, eu vou-lhe chamar, reserva que o Ministério das Finanças tem, e como o nome indica, para despesas extraordinárias. Eu limitei-me a ser factual na descrição de que tinha sido usado uma parte significativa do capítulo 60 num único trimestre. E terceiro ponto, relativamente às resoluções do Conselho de Ministros. O Sr. Deputado tem razão no ponto em que diz porque é que várias não estavam inscritas no próprio orçamento e porque é que outras foram decisões de um governo que já estava em gestão e, em alguns casos, de um governo que até já tinha tido as eleições legislativas. A verba para o fundamental, para a Ucrânia e para a agricultura, são verbas do capítulo 60, já estão pagas, porque senão não estavam determinadas no capítulo 60.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos, dando a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Nunes, dispõe até 3 minutos, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar por dizer que, muitas vezes, quando tenho dúvidas sobre finanças públicas, recorro ao seu manual de finanças públicas, 1030 páginas que hoje tenho hoje comigo aqui. E convido os senhores deputados das bancadas da esquerda, e em particular os deputados do Partido Socialista, a recorrerem também a este manual, porque muitas vezes nas perguntas e nos comentários são feitas inúmeras confusões que denotam alguma falta de conhecimento em matéria técnica e orçamental. Bom, o Partido Socialista, na sua narrativa de contas certas, alega que deixou o país com um excedente orçamental. No entanto, o INE confirmou nesta segunda-feira que, no primeiro trimestre de 2024, o país registou um déficit de 0,2%. Isto, uma vez que o atual governo entrou em funções apenas no dia 2 de abril e o primeiro trimestre é de total responsabilidade do anterior governo socialista, isto significa que o PS, afinal, é o partido das contas incertas, uma vez que não deixou um excedente orçamental, mas sim um déficit trimestral relativamente ao primeiro trimestre. E este déficit orçamental do primeiro trimestre não deve deixar ninguém em surpresa, depois de o próprio Ministro das Finanças ter denunciado e contabilizado um aumento expressivo da despesa realizada desde o arranque do ano até final do primeiro trimestre de 2024. E por isso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro das Finanças e também professor de Finanças Públicas é qual é o impacto que este déficit do primeiro trimestre de 2024 tem nas contas finais de 2024, ou seja, se em vez de termos tido um déficit, tivéssemos tido um excedente orçamental no primeiro semestre de 2024, se o excedente no final do ano não poderia ser superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Ministro, para responder, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Núncio, trouxe um manual técnico, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes trouxe um livro de artigos no jornal onde eu expresso as minhas opiniões políticas, creio que fundamentadas, mas não deixam de ser opiniões políticas. O manual é seguramente ainda mais rigoroso do que um livro de artigos de jornal sobre opiniões políticas. São ambos bons e fico contente que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes lê esse livro. Se quiser também ler o manual de 1030 páginas, não é a leitura que eu recomendo para cabeceira, porque, enfim, admito que seja bastante aborrecida, mas pode ser útil. O Sr. Deputado Paulo Núncio, o saldo em contas nacionais, como eu referi há pouco, parte de um saldo em contabilidade pública, a que depois há um conjunto de ajustamentos. Há ajustamentos do lado da receita, nos impostos indiretos, daí que a contabilidade nacional seja em caixa ajustado. Há ajustamentos do lado da despesa, em que a lógica já não é de caixa, é de compromissos. Há ajustamentos no perímetro, embora esses com o trabalho que foi feito no governo em que o senhor esteve, de melhoria do controlo orçamental e com as alterações da passagem do Sistema Europeu de Contas 95 para o Sistema Europeu de Contas 2010, que ocorreu em 2014, essas diferenças de perímetro sejam hoje pouco significativas, e depois um conjunto de outros ajustamentos que possam decorrer de operações do Estado. Naturalmente que se o saldo em contas nacionais parte de um saldo em contabilidade pública, e respondendo à sua última questão, quanto menor for o déficit em contabilidade pública ou quanto maior for o saldo em contabilidade pública, ceteris paribus, mais ou menos exigente é a situação orçamental em contas nacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Lúcio, dispõe de 41 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As contas trimestrais do primeiro trimestre de 2024, publicadas pelo INE, como dizia há pouco, revelam um aumento expressivo de 11% da despesa do setor da administração pública. Em particular, as despesas com pessoal aumentam 9,6%, os encargos com juros 9,7%. O Sr. Ministro já disse que pretende gerir de uma forma mais rigorosa a despesa pública, fez referência à reforma da gestão financeira do Estado, que está adiada desde 2015, e eu pergunto se essa reforma da gestão financeira do Estado se iniciará já no ano 2025. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e menos de um minuto, Sr. Ministro Fassor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, é um facto, a despesa pública está a crescer acima do que está previsto no Orçamento de Estado para 24. E dou-lhe um exemplo, e voltando ao tema da saúde, os serviços do Ministério das Finanças deram um parecer negativo à criação das ULS, mas as ULS avançaram e nós hoje temos pressões de aumento de despesa no Ministério da Saúde acima daquilo que estava previsto no orçamento para 24. E, portanto, até me espanta como é que foi avançada essa decisão de criação das ULS face ao parecer tão negativo que os serviços do Ministério das Finanças procederam. Relativamente à reforma das finanças públicas, matéria sobre a qual eu também já escrevi abundantemente, nós no Orçamento para 25 traremos já algumas novidades sobre esse processo, que é obviamente uma reforma que contamos executar ao longo de 4 anos e que eu diria que é uma reforma de médio prazo e que precisará de um período relativamente longo de estabilidade para poder chegar à sua conclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos para concluir uma segunda ronda. Eu tinha 5 senhores deputados, tenho agora 6.
Já tem 4 segundos.
Ah, peço imenso. Está-me a antecipar, portanto, o Sr. Deputado Paulo Núncio não vai ter resposta, mas tem 4 segundos para fazer uma pergunta sem resposta, ao senhor.
Eu posso esperar pela segunda ronda, Sr. Presidente.
Pronto, então o Sr. Deputado Paulo Núncio também já se inscreveu para a segunda ronda. Os três da primeira... Os dois, certo. Vamos então iniciar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Ministro, voltar àquilo que é essencial, que são as contas públicas. Eu diria que aquilo que tenho ouvido nesta audição, na primeira ronda desta audição, nós temos uma espécie de versão doméstica da ficção do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Neste caso, o Dr. Sarmento e o Sr. Miranda. E isso ficou muito claro ao longo das suas declarações dos últimos meses. E devo dizer, em abono da verdade, que não abona a favor do Sr. Ministro estar permanentemente a reclamar créditos de todas as suas coisas que escreveu, dos seus trabalhos académicos, porque isso não faz de si um bom ministro, de facto. Na eventualidade de ser um bom académico, não sei, não conheço, mas posso garantir que não é um bom ministro, até agora não demonstrou isso. E também digo assim, é bom da verdade, que eu já li muita coisa e muitos disparates de muitos académicos, e isto não abona totalmente a favor daquilo que o Sr. Ministro tem vindo a fazer. Mas queria, no que diz respeito às contas, lembrar-lhe um tema que me parece muito importante, tem a ver com a questão que o Sr. Ministro trouxe a público ao longo destes últimos meses, no que diz respeito à credibilidade das contas portuguesas, tem a ver com a dívida. E o Sr. Ministro foi dizendo e foi alimentando a ideia de que havia uma redução artificial da dívida e que ela baixou dos 100%, mas de forma artificial. Ora, isso já foi abundantemente desmentido e eu não tenho tempo para voltar a demonstrar isso, mas há uma coisa que queria referir. O Sr. Ministro, nas coisas que escreveu também, não escreveu, ou pelo menos coordenou uma coisa que tinha a ver com a dívida pública portuguesa. O Sr. Ministro conhece. E não deixa de ser curioso que, quando se analisa os cenários que o Sr. Ministro, na altura académico ou não sei, fez este trabalho, dizia que, com todos os pressupostos da taxa de juros, do crescimento, etc., colocou quatro cenários em que, no primeiro cenário, num crescimento, uma taxa de juros de 4%, um crescimento de 3%, ora, este era o melhor cenário, a dívida pública para este Ministro só chegava abaixo dos 100% em 2030. Ou seja, diga-se em abono da verdade que se pode dizer que, enfim, a realidade demonstrou que nem o melhor trabalho académico de Miranda Sarmento foi capaz de reduzir a redução da dívida para 2023, como foi feito por este Governo. Mas depois, eu termino já, mas depois, só um segundo, só para acabar este exercício que me parece importante, mas depois, se reduzir o crescimento, então essa dívida só baixa aos 100% em 2047. E se piorar ainda o crescimento e aumentar a taxa de juros, então nunca baixa até 2050, abaixo de 100%. E, portanto, parece-me evidente que esta tese de que as contas não estão bem é um bocadinho uma certa inveja portuguesa, neste caso sua, daquilo que foi feito pelo Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Martim Saidas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Ontem decorreu o Conselho de Ministros e a divulgação não foi a esperada. Eu tive a oportunidade de ver e notei que foi aprovada a isenção de IMT e a isenção de imposto de selo, que, como sabemos, em muito irá ajudar e beneficiar milhares de jovens portugueses que conseguirão assim dar um passo em frente na sua vida. Digamos que conseguem, de uma vez por todas, pelo menos o primeiro passo para se conseguirem emancipar. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quando é que essa medida entra em vigor e de que forma é que será feita a compensação para os municípios. A par das isenções ontem aprovadas no Conselho de Ministros, vi também que foi desbloqueada uma verba do PRR. Foi assim também aprovada uma reforma da administração pública e perguntava também ao Sr. Ministro qual é que seria o impacto que essas medidas terão para os contribuintes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Chega, faça favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimento. Tem-se dito que o Governo procura criar factos alternativos sobre a execução orçamental numa tentativa de confundir a opinião pública, salientando um conjunto de despesas que supostamente teriam sido pagas pelo anterior Governo, já após a sua demissão e sem cabimento orçamental. O Governo, no seu Programa de Estabilidade 24-28, refere, e cito, que o saldo orçamental das administrações públicas se situou em 1,2% do PIB em 2023, acima da estimativa apresentada no Orçamento de Estado para 24, reflexo do crescimento económico e do dinamismo do mercado de trabalho. No mesmo programa pode-se ler que o cenário macroeconómico subjacente ao Programa de Estabilidade 24-28 decorre de um exercício em políticas invariantes e assenta num conjunto de hipóteses rodeadas de incerteza, dizendo ainda que os riscos em torno deste panorama são globalmente equilibrados, com riscos em ambos os sentidos que tendem a compensar-se. Ora, segundo os dados do INE, as contas públicas regressaram a negativo, já no primeiro trimestre deste ano, com um déficit orçamental de 0,2% do PIB, depois de se ter registado no mesmo período do ano passado um excedente expressivo. Senhor Ministro, não tendo lido o manual de 1030 páginas, mas tendo em conta o novo cenário, gostaria de saber se existem de facto condições reais para manter todas as metas que constam no programa eleitoral da AD e, caso contrário, quais as medidas que ficarão de fora. Muito obrigado.
Obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo insiste na mesma retórica para fugir aos compromissos assumidos. Esta é que é a realidade que estamos a ver. O Sr. Ministro refugia-se no equilíbrio das contas públicas para procurar não fazer aquilo que é necessário e que se exige, que é de facto reforçar os serviços públicos, aumentar o investimento público, valorizar as carreiras, valorizar os salários, as pensões, mas já quando toca aos benefícios fiscais, aí esse pretexto já não existe, porque isso que procura é favorecer de facto os interesses dos grupos económicos. Há aqui claramente uma opção, e esta é a opção por parte deste Governo. Aquilo que é necessário para os trabalhadores e para as populações nunca é possível dar a resposta que é necessária, já quando toca a novas isenções, aí está o Governo sempre disponível para o fazer. Senhor Ministro, eu gostaria de lhe colocar também uma questão que se prende com o seguinte. No passado dia 18 de junho foi publicado um despacho conjunto do Senhor Ministro das Finanças e da Senhora Ministra da Saúde, e é um despacho que refere o quadro global de referência do Serviço Nacional de Saúde e prevendo já os exercícios para 2025 e 2026. Sabendo de nós que uma das principais carências no Serviço Nacional de Saúde é a falta de trabalhadores, e para fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que é fundamental é valorizar as carreiras, valorizar os salários, garantir condições de trabalho. Aliás, este processo negocial, eu há pouco fiz referência, está a ser progressivamente adiado, e o Governo ainda não assumiu qualquer compromisso com os profissionais de saúde neste sentido que aqui estamos a colocar. Agora olhamos para este quadro global de referência e aquilo que é colocado como objetivo é um reforço de 5% dos trabalhadores. Então, mas é desta forma que se vai garantir a resposta do Serviço Nacional de Saúde? Está somente previsto um aumento de 478 milhões de euros para 2025? Isto aquilo que significa é que não vai haver qualquer valorização das carreiras, dos salários, nem as garantias das condições de trabalho que são necessárias. É isto que o Governo está a dizer com este despacho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Faça 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na semana passada, ouvimos nesta comissão o Governador do Banco de Portugal apelar a políticas prudentes e contracíclicas. E o Governador do Banco de Portugal fez mesmo uma referência aos perigos do aumento da despesa, e designadamente da despesa primária. Contudo, não obstante termos registado um crescimento económico no primeiro trimestre, a despesa pública cresceu substancialmente no primeiro trimestre, atingindo um valor próximo dos 40% do PIB. E a pergunta que eu gostaria de fazer, a primeira, era saber se o Sr. Ministro considera que este aumento de despesa realizado no primeiro trimestre e da responsabilidade do anterior Governo como prudente e contracíclica. A segunda pergunta que lhe queria fazer tem a ver com a contribuição extraordinária sobre o setor do alojamento local. Este Parlamento, na semana passada, tomou a decisão virtuosa de revogar ou de autorizar o Governo a revogar esta contribuição criada no tempo do Governo do Partido Socialista para punir e perseguir os empresários do alojamento local que não tinham obedecido à ordem do Governo de desistir daquela atividade e largar os seus imóveis e o seu negócio. E a pergunta que eu gostaria de fazer, eu sei que o Governo decidiu e bem prorrogar o prazo para o pagamento desta contribuição, neste momento está autorizado a revogar. A pergunta era quando é que o Governo tenciona efetivamente revogar esta contribuição para evitar que os empresários do alojamento local paguem este tributo punitivo criado no tempo do Governo Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sra. Deputada, a senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pedi-lhe que nas respostas que pudesse dar, que falasse não como professor, não como escritor, mas sim como Ministro das Finanças, porque a verdade é que tivemos aqui uma audição onde falamos muito sobre livros, sobre posições políticas, tivemos muita retórica, mas era muito importante que nos pudessem responder a algumas perguntas e que não fizéssemos apenas retórica, desvalorizando aquela que é a nossa intervenção na nossa vida coletiva. E por isso, o Sr. Ministro, deixava-lhe perguntas muito concretas que ainda não respondeu e vou voltar a algumas perguntas que outros deputados fizeram. Por um lado, relativamente às várias RCMs que nos enviou, as 41 RCMs, o que eu lhe perguntava e pedia-lhe mesmo que agora nos pudesse responder, porque ainda não respondeu, isso já foi várias vezes perguntado, qual é que efetivamente não concorda? São os apoios à agricultura, à habitação, na saúde, só para nós percebermos qual é a despesa que está nas RCMs que não concorda e que, portanto, acha que não devia ter sido feita. Ou então que nos diga, se não é isto, que nos diga se aquilo que queria fazer era aquilo que também têm feito e fizeram ainda ontem, que é considerar como suas propostas que estavam definidas, que estavam avaliadas, que estavam prontas para avançar e que aquilo que na verdade estamos a discutir é que queriam ter a autoria destas RCMs e que não devia ter sido o Governo, tentando antecipar algumas decisões, tentando acelerar, por exemplo, obras como aqui vimos, que já percebemos que o Sr. Deputado Carneiro não queria que avançassem mais cedo, se é essa a posição ou se efetivamente há alguma discordância, porque era importante percebermos se é essa a questão que está em cima da mesa. Também lhe pedia, relativamente aos vários planos, acrescentava também o da habitação, e por saber sabemos que há despesa e porque sabemos que parte desta despesa não está, não é possível enquadrar dentro daquele que é o plano orçamental destas áreas, pedia-lhe que nos pudesse, se calhar, enviar essa informação, que nos dissesse onde é que está todo o processo que falou de cabimentação, se nos podia enviar essa informação, que é para sabermos também com que valor é que foi cabimentada, tendo em conta que não nos falou e, como imagino, que há de ter seguido essas regras, gostávamos que nos enviasse essa informação. E, por último, relativamente às contas e tendo em conta que foi o próprio Sr. Ministro que disse, e cito, que as contas públicas estão bastante pior, que nos pudesse de uma vez por todas dizer aqui, nós já sabemos e já aqui o referimos, que os dados do primeiro trimestre são bastante naturais, normais face aos últimos anos, pedia que nos dissesse aqui se estamos mais uma vez a criar um não facto político. Obrigado. Ou se verdadeiramente estamos a contrariar as instituições europeias que dizem que as contas portuguesas são saudáveis e o que está em causa é um erro por parte das instituições europeias. O Sr. Ministro das Finanças nos dirá, afinal, qual é o estado das nossas finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, eu antes de colocar questões, eu já percebi que quem trouxe os livros foi o Partido Socialista e eu percebo que eles estão um bocadinho acanhados em pedir-lhe um autógrafo. No final, se conseguir facultar-lhes isso, permita-me que seja eu a pedir, porque eu notei que eles estão um bocado condicionados. Mas, relativamente às perguntas que eu gostava de colocar, o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, veio aqui há uns tempos dizer que a redução da dívida em 2023 tinha devido ao crescimento económico e ao emprego. E omitiu deliberadamente o fenómeno da inflação e o grande contributo que a inflação deu para a redução da dívida e para toda a dinâmica da receita fiscal, etc. O jornal Eco, no dia 6 de março, inclusive fez uma peça que eu acho interessante, em que dizia que 81% da redução da dívida pública em 2023 se devia a este fenómeno da inflação. E a pergunta que eu gostava de colocar é, já que os partidos se desviaram do tema do requerimento, portanto, antecipando aquilo que será a audição regimental dentro de algumas semanas, portanto, se não é importante nós termos uma estratégia de redução da dívida pública que seja estrutural e não meramente conjuntural, que foi aquilo que o Partido Socialista andou a fazer, à medida que os serviços públicos também se degradavam, como é sabido. Dizer também que nós verificamos, e ainda não foi falado aqui suficientemente sobre isto, este tema, a antecipação de dividendos, portanto, a distribuição de dividendos das Águas de Portugal, a Casa da Moeda, entre outros,
que aconteceu em 2023 de forma atípica. O Partido Socialista tem dito que houve injeção de um valor muito superior nas empresas públicas, esquece de dizer que essas injeções normalmente são prática ou foram prática do Partido Socialista ao longo dos anos em que governou, porque deixavam os fornecedores, em muitos casos, os fornecedores à espera de receber durante 11 meses e só no final do ano é que iam fazer injeções em massa. Portanto, o que foi atípico foi essa distribuição de dividendos, por pouco que seja, confirma ou não isto que eu estou a dizer. E depois, sobre, para terminar mesmo, Sr. Presidente, relativamente à Sra. Deputada Marina Gonçalves, que ainda agora falava sobre o que é essencial e tal, Sra. Deputada, eu verifico, por exemplo, nas despesas extraordinárias, pelo menos 134 milhões poderiam ser questionáveis. E depois, nas resoluções do Conselho dos Ministros, temos semicondutores, empreitadas, fibra ótica, fomento cultural, não podia esperar uns dias. Eram promessas que estavam a fazer para as eleições, era isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, há aqui muitos equívocos. Não é o equívoco de aprovam-se umas despesas, elas ou têm cabimentação orçamental ou não têm, ou cabem dentro do orçamento ou não cabem. Nós temos o equívoco de se o país tem que continuar a andar ou não. Vossa Excelência questionarem agora, avançarmos com investimentos que já estavam em curso só porque querem ser Vossa Excelência de cortarem a fita, por amor de Deus. Aprovarmos a contratação de eletricidade para serviços públicos, o país tem que continuar a andar, mas parece que o PSD queria era que o país deixasse de andar. Pois bem, agora terão a oportunidade no Governo de demonstrar aquilo que realmente procuram fazer. Mas o maior equívoco que o Sr. Ministro tentou lançar foi mesmo sobre a saúde das contas públicas. O primeiro ponto, já que ouvimos amplamente, era que a dívida não tinha baixado. Bom, por A mais B, já foi amplamente demonstrado que a redução da dívida aconteceu em termos normais e no decorrer da lei. Em segundo lugar, de que as contas estavam em apuros. Bem, não estão. Não somos nós que o dizemos, é Bruxelas que o diz, desmentiu o Sr. Ministro. E mais, depois agora anda a dizer, já diz há muito tempo que o país estava muito mal economicamente. Pois bem, o nosso país saiu do procedimento por desequilíbrios macroeconómicos. Está na altura de reconhecer alguma coisa, mas a mentira tem perna curta, Sr. Presidente, porque toda a gente percebe. Quem anda aqui a anunciar tudo, a fazer acordos de carreiras milionários, a gastarem o excedente que custou tanto aos portugueses e ao governo do Partido Socialista alcançar. Bom, era bom que o Sr. Ministro reconhecesse que, de facto, tudo isto começa a roçar um bocadinho a ingratidão para com os portugueses, que tanto se esforçaram para chegar aqui, e o Sr. Ministro está a desprezar o esforço que eles fizeram através dos seus impostos, do crescimento económico que as nossas empresas conseguiram alcançar para conseguirmos obter os excedentes que obtivemos. E por isso, Sr. Ministro, olhe, dou-lhe uma palavra de conselho. Deixe a arrogância e não o estrague. Já não era mau. E, por amor de Deus, foquem-se, em vez de achar equívocos, em gerir o nosso país. Porque problemas vão havendo sempre muitos, mas nós resolvemos muitos. E agora, em vez dos senhores, não defraudarem as expectativas dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos as questões desta segunda e última ronda, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu estava aqui a ouvi-lo e tenho ouvido o Governo e lembro muitas vezes de uma personagem de banda desenhada, que era o Resingão dos Estrunfos, e parece-me que o Governo está sempre a queixar-se. E aquilo que foi a sua intervenção no dia 2 de maio, permita-me que lhe diga, foi queixar-se e com um exercício que não foi um exercício muito sério, Sr. Ministro, porque, ao contrário do que vem dizer, com um ar pausado, com tom pausado, de que queria apenas repor a verdade, Sr. Deputado, o Sr. Ministro, eu não coloco em questão as resoluções que o Sr. Ministro aqui indicou. Só que o Sr. Ministro diz uma meia-verdade, e uma meia-verdade também não é positivo, porque o Sr. Ministro não contextualiza essas mesmas resoluções do Conselho de Ministros. O Sr. Ministro não diz não afirma. O que parece é que o Sr. Ministro queria que o anterior Governo tivesse deixado por pagar contas. O que o anterior Governo fez foi pagar as contas que tinha por pagar. E relativamente às resoluções do Conselho de Ministros, todas as resoluções, Sr. Ministro, têm indicado a fonte de financiamento. Todas as resoluções do Conselho de Ministros têm identificadas as fontes de financiamento. E o Conselho de Ministros decide. E, estando indicadas as fontes de financiamento, elas são depois executadas pelos serviços do Ministério das Finanças, designadamente pela Direção-Geral do Orçamento. Por isso, Sr. Ministro, o Sr. Ministro ainda não respondeu à questão sobre qual era a despesa que tinha deixado de pagar, qual era a decisão que tinha deixado de tomar. Apenas deixa uma mera e vaga insinuação no ar, que é muito má e muito prejudicial para este debate, porque este debate, do meu ponto de vista, o que é relevante para os portugueses é que saibam que nós temos contas públicas sãs, não há despesas escondidas, não há truques, existem uma consolidação orçamental positiva, que é aliás atestada pela saída de Portugal da lista de países com problemas macroeconómicos. Por isso, Sr. Ministro, tem uma boa oportunidade de fazer um bom serviço ao país e não estar sempre a queixar-se e a fazer oposição à oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, houve 9 intervenções, Srs. Deputados, o que significa que o Sr. Ministro disporá até 18 minutos para responder às questões que foram formuladas, todas elas com uma natureza muito eclética, citações desde Voltaire até aos estrupes. Portanto, o Sr. Ministro terá muito para responder dentro dos 18 minutos que lhe cabe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria então pela resposta ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Esse estudo que eu fiz é de 2017. O Sr. Deputado esqueceu-se de referir isso. Eu não sei se o Sr. Deputado deu nota que em 22 e 23, Portugal... Oh, Sr. Deputado, se me der licença, eu respondo e explico. Os pressupostos, então vamos aos pressupostos, os pressupostos eram de uma inflação de 2%. Eu não sei se o Sr. Deputado deu conta que em 22 e em 23 a inflação disparou, em 22 foi 7,8% e o ano passado creio que foi 5,6% ou um número próximo desse valor. E, portanto, olhar para esses gráficos com um pressuposto de inflação de 2% e ignorar o efeito que a inflação teve na redução da dívida, um efeito duplo, no numerador pelo efeito do crescimento da receita fiscal e no denominador pelo efeito do crescimento do PIB nominal, e em finanças públicas o que conta é o PIB nominal, parece-me no mínimo estranho. Devo também dizer, e respondendo à Sra. Deputada Marina Gonçalves e a outros deputados, eu vim aqui como Ministro de Estado e das Finanças. Quem trouxe as minhas publicações foi o Partido Socialista, através do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, o Sr. Deputado Carlos Pereira. Sim, eu tenho um passado, nestes últimos 25 anos, de carreira académica e profissional, e, portanto, mas quem a trouxe, quem invocou isso, foi o Partido Socialista, não fui eu. Eu não vim aqui dizer, eu escrevi isto, ou escrevi aquilo, ou escrevi aquilo outro. E portanto, quem, aliás, numa prática que começou no primeiro debate que eu tive com o anterior Primeiro-Ministro, que não em resposta à minha intervenção no debate do Estado da Nação, mas em resposta à intervenção do líder parlamentar da altura, Eurico Brilhante Dias, do PS, foi buscar um livro que eu tinha publicado uns anos antes. E portanto, Sr. Deputado Carlos Pereira, esse estudo da dívida pública é na mesma altura em que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda também fizeram um estudo sobre a dívida pública. E eu aconselhava-o a ler esse estudo, porque, olha, está lá a redução das provisões para riscos do Banco de Portugal, que agora servem para cobrir os prejuízos do Banco de Portugal. Se os senhores na altura tivessem reduzido essas provisões, o Banco de Portugal hoje teria um problema de balanço. Está lá a redução dos depósitos do IGCP, o que teria aumentado o risco da dívida pública. E está lá, na prática, uma solução de reestruturação, assim soft, para ir agrandando ali ao Bloco de Esquerda, sem se comprometerem muito, estávamos naquele período áureo da geringonça. Esse estudo, feito pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, foi feito um mês antes do estudo que eu coordenei na plataforma para o crescimento sustentável. Eu sugiro que compare os dois e vejo, não conheço tudo, mas é estranho porque, olha, há várias pessoas do seu partido que participaram nesse estudo, mas eu faço-lhe chegar com todo o gosto. E, portanto, Sr. Deputado Martim Sinder, nós Sinder, peço desculpa. Saider, peço imensa desculpa. Nós aprovámos ontem, Conselho de Ministros, a isenção de IMT e de imposto de selo para a compra da primeira casa por parte de jovens até 35 anos de idade. Entrará em vigor no dia 1 de agosto e nós temos um mecanismo de compensação dos municípios por essa perda de receita, uma vez que essa perda de receita será, obviamente, exclusiva, da exclusiva responsabilidade do Estado Central. Também, na segunda-feira, foi autorizado pela Comissão Europeia o pagamento de uma verba de 714 milhões de euros. Na semana anterior, a União Europeia, na saída do procedimento por desequilíbrios macroeconómicos, que já aqui foi referido, alertava para os atrasos no PRR. Nós estamos a envedar todos os esforços para recuperar esses atrasos, voltar àquilo que era a programação inicial e poder executar o PRR na sua totalidade até ao final de 26, e essa autorização, e creio que os 714 milhões chegarão ao IGCP e aos cofres do Estado nas próximas semanas, essa autorização é um marco importante nessa recuperação do atraso. Relativamente à reforma da administração pública, que está prevista também no PRR, no dia 1 de julho uma parte substancial dos ministros mudará para a Caixa de Depósitos, pois há vários outros que mudarão ao longo dos próximos meses, e isso permitirá, isso e a fusão das Secretarias Gerais permitirá uma poupança que estimamos superior a 20 milhões de euros. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, e também respondendo a outros deputados, as resoluções do Conselho de Ministros que foram aprovadas são promessas, são intenções, e várias delas no momento em que o Governo já estava em gestão e várias delas no momento em que até já tinha havido eleições, e portanto há aqui decisões de política e não apenas decisões de gestão corrente, há aqui decisões de política que me parece que excedem aquilo que são as normais competências de um Governo em gestão e de um Governo que já teve eleições e que sabe que o Governo anterior é de uma cor política diferente. Volto a reafirmar, a nossa estimativa para o saldo orçamental deste ano é um saldo positivo entre 0,2 e 0,3. Sra. Deputada Paula Santos, volto a dizer aquilo que disse há pouco em resposta à sua intervenção. Nós não só estamos a cumprir o programa eleitoral, como estamos a antecipar medidas que no nosso programa eleitoral estavam para 25. A isenção de IMT e imposto de selo para os jovens era só para 25, vai entrar em vigor em agosto. O aumento do complemento solidário para idosos era para começar em janeiro de 25, já começou, foi decidido em junho. Os professores, a negociação era em 5 anos, com a reposição de tempo a começar em janeiro e vai começar em setembro e em 4 anos. E no caso da saúde, há um reforço efetivo no despacho que refere de médicos e enfermeiros, e nós vamos continuar a ter medidas para poder melhorar aquilo que é a qualidade dos serviços de saúde. Nós sempre dissemos que apresentaríamos um programa de emergência em 60 dias. Nunca dissemos que os problemas estariam resolvidos em 60 dias e muito menos que estariam resolvidos numa segunda-feira próxima. Sr. Deputado Paulo Núncio, relativamente à contribuição extraordinária do alojamento local, que foi revogada, não haverá qualquer pagamento por parte desses contribuintes neste ano, nem, obviamente, em anos futuros. Senhora Deputada Marina Gonçalves, creio que já respondi à questão das RCMs. Creio que também já respondi ao seu comentário de que eu vim aqui como ministro e não como académico. Quem suscitou esse meu lado académico foram exatamente os seus deputados do Partido Socialista. Só uma nota, nos dois anos em que houve excedente em contas nacionais, 2019 e 2023, houve excedente no primeiro trimestre. Sou deputado o Carneiro. E respondendo ao Sr. Deputado também Miguel Costa Matos e ao Sr. Deputado Carlos Pereira, eu nunca disse que a redução da dívida tinha sido artificial. quem disse isso foi a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Eu só posso responder por aquilo que eu digo. Eu nunca disse que a redução da dívida tinha sido artificial. Quem o disse foi a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Desculpe, Sr. Deputado, está escrito no relatório. Unidade essa que eu tenho bastante consideração, até porque servi esta casa durante um ano nessa unidade entre 2010 e 2011, e ao contrário de outros meus antecessores socialistas, não creio que os ataques ao tal sirvam a instituição Parlamento ou a democracia. A UTAU tem um papel bastante importante na monitorização e na avaliação das finanças públicas. Pois, Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu sou um académico que está a exercer funções políticas desde janeiro, ou melhor, desde março de 22, primeiro como deputado e depois líder parlamentar da bancada do PSD e agora como Ministro de Estado e das Finanças. No dia em que eu deixar, Sr. Deputado, no dia em que eu deixar de ter funções políticas, atravessarei a rua e regressarei ao meu lugar de professor associado com agregação no ISEG. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, creio ter ganho, graças a um trabalho sério e rigoroso, os meus graus académicos e o exercício das minhas funções universitárias professor associado com agregação. Portanto, não percebo o porquê que o Sr. Deputado traz o meu lado académico. Eu não deixo de ser um académico e ter uma carreira académica porque exerço funções políticas. Portanto, e eu estou a responder às questões. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos falou das medidas do Governo. E eu pergunto-lhe quais são as medidas que o Governo já tomou que o Partido Socialista é contra, com exceção da descida do IRC. O Partido Socialista é contra o acordo que o Sr. Deputado definiu, milionário, com os professores, mas os senhores queriam o mesmo tempo de contagem de serviço em 4 anos. O senhor é contra um acordo milionário? O senhor é contra... Eu já respondo, Sr. Deputado. Eu ainda tenho 6 minutos e 50. Permita-me que eu faça... O senhor é contra o acordo, vou usar a sua expressão, milionário com os professores, mas é nos termos, em termos muito próximos daquilo que os senhores defenderam, e defendem, creio eu. O senhor é contra a redução do IRS, mas aprovaram aqui uma proposta. O senhor é contra a consignação, o aumento da consignação do IRS, mas aprovaram aqui. O senhor é contra o aumento da contribuição do complemento solidário para idosos. O senhor é contra o novo IRS jovem que o Governo prevê aprovar. O senhor é contra alguma destas medidas? Se for com exceção da redução de IRC, em que os senhores são contra, diga-me depois qual é a medida que o Governo tomou que os senhores são contra. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, e para terminar, se me permitirem, eu não vou entrar na discussão é resolução de Conselho de Ministros a resolução de Conselho de Ministros. Não entrei sobre as outras também. Eu nunca referi nenhuma das despesas extraordinárias na minha intervenção. Referi o montante e referi apenas o montante e em resposta, creio que foi ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, se a memória não me falha, mas se me tiver a falhar peço desculpa, referi que a despesa do fundamental da Ucrânia e da agricultura é a despesa do capítulo 60 e já está paga. Foi isso apenas que eu referi. Eu não vou entrar na discussão resolução de Conselho de Ministros, resolução de Conselho de Ministros. O que eu refiro são duas coisas. Primeiro, como eu demonstrei na primeira ronda, a boa prática orçamental em várias destas resoluções de Conselho de Ministros não foi seguida. E segundo, há várias resoluções de Conselho de Ministros que não são gestão corrente, são decisões de política, quando os senhores já eram governo de gestão e até quando já tinham passado as eleições. E é sobre isso que eu acho que os senhores tomaram decisões para as quais não tinham a competência necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não fazemos um intervalo, porque faltam-nos 10 pontos. E um dos outros assuntos eu ia referir, mas o Sr. Ministro ainda aqui está e referirei, haverá uma audição, não, é precisamente para confirmar que há uma audição regimental, a primeira audição regimental do Sr. Ministro de Estado e das Finanças será no dia 10 de julho, portanto daqui a duas semanas teremos o gosto de o ver. São bastantes pontos. Sr. Deputado Carlos Pereira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em condições também de retomarmos. Estamos todos. Tudo bem. Então prosseguimos com o ponto número 3, apreciação e votação das atas 9, 10 e 11, que foram todas distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre as mesmas e não havendo objeção, colocaria em simultâneo a votação das atas e, portanto, pergunto se... Alguém vota contra? Não. Quem se abstém? Não há. Estão aprovadas as três atas por unanimidade. O ponto número 4 é a fixação da redação final do projeto de resolução 71-16ª Legislatura, Pensão Legislativa do LIVRE, que recomenda ao Governo o reforço das medidas para apoio ao alojamento universitário em Portugal. Foi distribuída a sugestão de redação. Sr. Ministro, no dia 10 devolver-lhe-ia, seguramente. Foi distribuída aos senhores deputados a sugestão da plena. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Então, sobre a sugestão da plena, pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade e concluído assim o projeto de resolução do LIVRE. O ponto número 5, designação de relator do projeto de lei 182, 16ª Legislatura, Primação Legislativa do PAN, cria uma contribuição extraordinária sobre os estabelecimentos hoteleiros, cuja indicação cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado Carlos Pereira se está em condições de poder referir.
Sr. Presidente, este e o outro também cabe o relator, acho eu, ou não? Não. Sim, cabe o relator. Nós anunciamos até o fim da semana.
Indica até o final desta semana? Pronto, então até ao final da semana, normalmente ao final do dia, mas até ao final da semana o... Certíssimo, Sr. Deputado. Portanto, mas qual é o outro ponto? Peço desculpa. O 6? Não, mas o 6 temos uma questão, que é a apreciação da admissibilidade que os serviços têm uma nota que se pronunciam sobre a rejeição liminar. Portanto, a menos que o PS... Pronto, o ponto 5, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o relator até ao final da semana. Ponto número 6, apreciação da nota de admissibilidade e nomeação, devia estar aqui, eventual, de relator da petição 233, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, cuja nota de admissibilidade, como bem puderam os senhores e senhores deputados constatar, se pronuncia reconhecendo uma identidade de signatários e identidade de pedido relativamente a outra petição que tramitou já nesta legislatura, foi inclusive a plenário, vários projetos de lei que emergiram dessa discussão foram rejeitados, um foi aprovado, está a tramitar e, portanto, nos termos da lei, coloca à consideração desta Comissão a rejeição liminar nos termos previstos na lei. Portanto, a questão, por isso é que eu fiz coloquei a questão ao Sr. Deputado na indicação do relator, ou seja, obviamente a Comissão tem que deliberar se anui ao indeferimento liminar nesses pressupostos. Se o fizer, ela está liminarmente indeferida. Se, pelo contrário, decidir admiti-la, aí sim o grupo parlamentar, neste caso o Partido Socialista, indicará ao relator. Portanto, a questão prévia que eu coloco é relativamente à admissibilidade da petição. Portanto, a nota sugere e fundamenta a rejeição liminar. Aquilo que eu coloco à discussão, e se não houver discussão, coloco à votação. Sr. Deputado Castro Pereira, faça.
Sr. Presidente, eu não tinha reparado, de facto, que estávamos a falar deste ponto. Nós acompanhamos a nota de admissibilidade dos serviços, portanto, rejeitamos.
Sr. Deputado Carneiro, também?
Sim, Sr. Presidente, no mesmo sentido.
Sr. Deputado Paulo Nunes, também?
No mesmo sentido também, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Rui Afonso, também?
No mesmo sentido também.
Pronto. Então, assim sendo, está... Pergunto-se por unanimidade, se o deputado Jorge Pinto foi o único que não se pronunciou também. Então, por unanimidade, está acolhida a sugestão de indeferimento liminar. Portanto, está, então, não será indicado até ao final da semana o relator desta petição. Passamos ao ponto número 7, fixação da redação final da proposta de lei 1/16ª Legislatura, Primeira Legislativa do Governo, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e, atendendo às informações da pleno, só refiro também a fixação da redação final do projeto de lei 66/16ª Primeira Legislativa do Bloco, altera as deduções específicas do IRS e o ponto 9, fixação da redação final do projeto de lei 70/16ª Legislatura, Primeira Legislativa, que altera o Código do PS, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Como os senhores e senhores deputados bem viram, os textos, as alterações foram sugeridas e há uma referência para a ponderação por esta Comissão que da harmonização destes três diplomas num único texto. E por isso é que eu reli os três e coloco previamente à consideração. Sr. Deputado Carneiro, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, para facilitar, portanto, relativamente ao ponto 7, 8 e 9, a nossa posição é a seguinte: concordamos com as propostas a amarelo da DAPLEN, que são meras correções, nada de extraordinário, relativamente à unificação dos três decretos. Aí já discordamos, portanto, julgamos que deve seguir exatamente como foi aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa primeira fase, foi sensível às propostas da PLEN. De qualquer maneira, as palavras do Sr. Ministro das Finanças deixaram-nos com grandes dúvidas e, tendencialmente, enfim, acabamos por achar que, se calhar, é mais favorável autonomizar as propostas, tendo em conta que, enfim, a proposta do Partido Socialista, que faz uma redução, que provoca uma redução de IRS, criou uma grande expectativa na população e parece-nos a nós que ela não tem nenhuma inconstitucionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A partir do momento em que há uma manifestação da oposição, portanto, serão três textos separados, portanto, serão, seguirão os seus trâmites de modo separado. Portanto, outra questão, o Sr. Deputado do Carneiro já antecipou, relativamente às sugestões em concreto de alteração, acolhe-as e, portanto, alguma objeção? Então, nesse pressuposto, podemos colocar à votação em conjunto, portanto, o acolhimento relativamente a estes três diplomas das sugestões de alteração, que são de facto de pormenor da PLEN, sendo certo que, portanto, por manifestação de divergência com a sugestão de agregação, elas serão tramitadas subsequentemente de forma separada. Portanto, pergunto quem vota contra as sugestões de alteração a cada um dos textos, ninguém, quem se abstém, ninguém, estão acolhidas as sugestões, serão tramitadas separadamente. Tramitadas? Aqui conclui-se a tramitação com a fixação da redação, mas, portanto, serão três textos diferentes. O ponto número 10 é a fixação redação final do projeto de lei 132 da 16ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa do PS, que aumenta o consumo de eletricidade sujeito à taxa reduzida do IVA. Também veio a sugestão da DAPLEN. Pergunto se alguém suscitou alguma objeção. Vejo que não. Portanto, pergunto relativamente ao texto, incorporando as alterações sendo acolhidas da pleno. Quem vota contra, não há. Quem se abstém não há. Está aprovada a fixação da redação final do projeto constante, o ponto décimo. O ponto décimo primeiro trata-se da metodologia da apreciação na especialidade da proposta de lei número 2, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, a Lei da Liberdade Religiosa e a Lei que define o Estatuto das Organizações Não-Governamentais de Ambiente, no sentido de aumentar para 1% o limite da consignação pelos contribuintes de receita de IRS a favor de instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais. Sr. Deputado Carlos Pereira, portanto, está à discussão. Metodologia, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, era só para propor que seja fixado um prazo para requerer diligências neste caso.
Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, nada contra a proposta que foi apresentada. Talvez sugerisse uma data específica, segunda-feira, por exemplo, ou sexta-feira, não sei. Há jornadas na segunda e na terça nossas, não é? Portanto, mas da nossa parte isso não é uma objeção. Portanto, hoje é quarta, não sei se sexta é suficiente, se não for segunda, enfim.
Bom, as sugestões de diligências seriam apreciadas e votadas na reunião, próxima reunião de quarta-feira. Portanto, os senhores deputados dirão qual é a antecedência, até segunda-feira. Aliás, as jornadas parlamentares são do Grupo Parlamentar do PSC, não havendo objeção que tramite um prazo na pendência das jornadas, assim será feito. 12º ponto, outros assuntos, muito sinteticamente, até porque, também com as informações, vou convocar mesa e coordenadores para dia 4, para a semana, quinta-feira, às 14h30, com o ponto de ordem planificação dos trabalhos, que se prende com a calendarização, mas posso desde já adiantar, porque ainda estamos, isso, e há um compromisso de entregar o calendário das audições e será feito, mas estamos ainda a ultimar. Já tive uma conversa com o Sr. Deputado Paulo Núncio, uma das requerimentos estava pendente de uma resposta, mas de qualquer maneira, a próxima reunião, da próxima quarta-feira, além do mais, iremos votar as diligências que acabámos de referir, teremos a audição da Sra. Ministra da Juventude e Modernização, portanto, no âmbito das competências da administração pública que estão atribuídas à COFAP, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças virá na quarta-feira subsequente, no dia 10, na semana subsequente a dia 5, dia 5 é convenção da Iniciativa Liberal, portanto, na semana subsequente não há trabalhos de plenário, nós procederemos a audiências várias, portanto, na reunião de mesa e coordenadores, mas conto estarem já fechadas, mas de qualquer maneira ficam os senhores e senhores deputados a contar que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental será ouvida no dia 10 às 15 horas, vamos aproveitar essa semana. Temos ainda pendências que espero ainda hoje poderem ser confirmadas e no dia 11, dia seguinte, temos já duas audições confirmadas, o Presidente da NAVE Portugal e o Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Isto depois chegará entretanto e, portanto, na mesa e coordenadores nós fecharemos isto. Eu queria já adiantar, nos termos da resolução que o plenário aprovou de reinício dos trabalhos, após a interrupção estival, nós faremos a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, no âmbito do relatório que, nos termos da lei, será entregue até ao final do mês de junho, do relatório do combate à fraude e evasão fiscais. No dia 10 de setembro. Pronto, mas na mesa de coordenadores já faremos a calendarização, portanto, é só para os senhores e senhores deputados também já ficarem com uma ideia. A partir do dia 10 de setembro iremos retomar os nossos trabalhos. 10 de setembro. O primeiro plenário está agendado para dia 18, mas, portanto, os trabalhos parlamentares podem começar a 10. Aliás, a tradição nesta casa é que eles se reiniciem com a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da apreciação desse relatório. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Conseguimos, antes de uma hora, acabar os trabalhos. Então, até já, portanto, a próxima reunião, quarta-feira, em princípio às 10 horas, porque não conto que a audição da Sra. Ministra, com o resto da agenda, exija... Sr. Deputado do Carneiro, professor.
Quer na audição da Sra. Ministra, quer do Sr. Ministro das Finanças, são as grelhas das audições regimentais?
São. Só hoje não foram,
certo.
Porque era mais que uma, portanto será nesses exatos termos. E por isso é que eu estou a dizer que, em princípio, às 10 bastará para fazermos a agenda, mas entretanto, se houver alguma antecipação por força disso, será transmitido tempestivamente às senhoras e senhores deputados. A todos, muito obrigado. Está encerrada a reunião.